Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre a Batalha de Solos. Pod Rock. E aí, eu sou o Neto Cruanes.
E eu sou Marcelo Pim.
E a gente já fez uma vez uma batalha de riffs de guitarra que foi muito legal. E hoje chegou a vez do solo de guitarra, né, Pim?
É, pra gente poder incluir aqueles caras que a gente não falou lá atrás. Alguns vão se repetir aqui, né? Vários vão se repetir. Mas dá pra agora a gente colocar uma galera nova aqui também, hein?
É, faltou muito guitarrista naquele episódio, mas foi um episódio épico, né, cara?
É animado,
porra!
Né? É... Tipo, pra caramba, o episódio ficou massa.
Ficou muito legal. Lá a gente decidiu que o melhor riff de todos os tempos é do Ed Van Halen, né, cara? Que foi Ain't Talking About Love.
Um branco.
Deu branco nos dois.
Eu ia responder. Que eu ouvi o episódio.
Mas... É, a gente gravou algumas semanas antes do infeliz falecimento, né, do Ed, que chocou a gente aqui, acho que o mundo inteiro, né, mas a gente já tinha decidido que o melhor riff da história é dele, então ele foi em paz com muita luz, com a bênção do Pod Rock.
É isso aí.
Então agora nós vamos falar dos solos de guitarra, que é o que coroa as músicas do rock and roll, né? Todo mundo espera aquele solo animal quando o guitarrista é bom, e aí tem muita gente boa aqui pra fazer isso. A gente chama... mais um guitarrista aqui para completar o nosso time. Eu sou baterista, só dou risada nessas horas. Mas o nosso sócio aqui do Pod Rock, Léo Palmieri, muito bem-vindo.
E aí, é muito bom estar mais uma vez aqui nos estúdios aqui, importantíssimos do Pod Rock aqui. É, mais uma vez aqui em mais um episódio super bacana com vocês. Muito obrigado por me convidarem aí para a gente falar desses solos incríveis de guitarra aqui hoje.
É, a gente que agradece, Léo. Léo é um parceiraço do Pod Rock. Já fez episódio de mudança de formação, já fez a discografia comentada do Judas Priest, que ficou animal. O cara manja muito, o cara vem de um dos melhores podcasts do universo geek aí, que é o Crossovercast. Então a gente já deixa o jabá aqui, se você gosta do mundo geek aí, quadrinhos e tudo mais, confira o Crossovercast do Léo Palmieri. E vamos parar de enrolar, né, Pim? A gente vai fazer no formato mata-mata, então a gente elegeu... com muita dificuldade aqui, 16 solos, os 16 solos que a gente considera mais importantes e mais emblemáticos da história do rock. Faz 8 horas que nós estamos na mesa decidindo esses 16 solos e a gente já saiu na porrada 3 vezes, mas a gente chegou nessa lista e a gente vai fazer num formato mata-mata. Então a gente coloca um solo para enfrentar o outro, quem perder vai caindo fora, e aí, então a gente vai fazer aquele formato Copa do Mundo, 16 ficam 8, ficam 4, ficam 2 e a gente vai para a final. É isso aí, Pim.
É isso aí. Explicadíssimo. Bora então botar esses solos pra batalhar. Primeira batalha, vamos no solo de Highway Star, do Deep Purple. Solo do Rich Blackmore, do álbum Machine Head. Contra Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, solo do Jimmy Page, do álbum Led Zeppelin 4, 1971. Cara, que páreo duro, hein?
É, mesma época, né?
Uma batalha... das grandes aqui, hein, cara?
Batalha das grandes, dois gênios, né? O Ricardinho, o Preto Mais, que figura fácil aqui no Pod Rock.
Sim.
E o Jimmy Page, também, cara, dois gênios. Estamos falando aí 71, 72. O Led Zeppelin 4 é novembro de 71, cara, e o outro é março de 72. Então, assim, eles separados muito por alguns pertinho, meses, né? É muito pertinho, mesmo na época. E escola britânica, né, cara? Influenciaram... o mundo inteiro, se bobear, algum alienígena também foi influenciado por esses dois.
dois gêneros da guitarra, dois solos muito icônicos, muito, né, conhecidos. Dá pra você de cabeça assoviar, cantarolar, né, cara?
Né? Essa é a grande vantagem, né? Desses solos, eles ficam pra história, é mais fácil de assimilar. Comercialmente, dá pra lembrar do solo o tempo todo e dá pra assoviar.
E são muito melódicos, né? Assim,
bastante.
Cara, difícil batalha aqui, mas vamos começar a porrada? Então vamos lá, vou votar aqui primeiro, eu vou de Highway Star, cara.
Olha, são dois solos muito icônicos, assim, quando a gente para pra pensar, analisando a parte técnica, né? São solos que, quando a gente para pra pensar na escola britânica, como o Neto disse, né? Tem muita influência, né, do blues, né? Acaba tendo, quando a gente vai comparar, a gente lembra sempre do blues, como era, por exemplo, o Jimmy Page, que veio de uma banda só de blues mesmo, né? Então, tipo assim, só que quando a gente coloca no peso, né, dos guitarristas em si, né, Jimmy Page é um guitarrista histórico, não tem nem o que falar da carreira musical do cara, mas o Blackmore, cara, a erudição do cara, o timbre dele, como foi gravado também esse solo, e as técnicas empregadas tornam esse solo ele mais
revolucionário,
mais revolucionário pra época. Fora que é aquela coisa, um solo com começo, meio e fim, é um solo que te conta uma história, né? O Stairway to Heaven, a gente até falou aqui em off, mas tipo assim, ele demora um tempo pra ser construído isso. Agora, quando você ouve Highway Star, que é uma música um pouco menor, né? Mas ela é mais direta, esse tipo de coisa, você começa aquele começo, meio e fim do solo. Então ele tem, te conta aquela história, é um negócio bem mais bacana. Então eu votaria aí também, eu concordo com o Pin aí também, Highway Star também é a minha escolha.
A bola chegou pra mim já morta. Então, eu não tenho muito o que decidir dessa vez. Eu vou votar no Led Zeppelin 4, vou deixar meu voto pro Jimmy Page. Eu acho esse solo épico, cara. Eu arrepio toda vez que eu ouço. É uma música batida. Tipo, a gente já encheu o saco de ouvir Stairway to Heaven. Talvez você, ouvinte, também já tenha enchido o saco. Mas a hora que a gente colocou aqui pra ouvir o solo de Stairway to Heaven antes da gente começar a gravar, eu arrepiei aqui também, que eu acho que é um solo muito bem construído. Então, eu deixo o meu voto pra ele, mas a decisão já tá feita. Nós temos aí dois votos pro Ricardinho e um voto pro Jimmy Page. Então, a gente tem na próxima fase Highway Star. Nosso segundo confronto é com ninguém menos que Yngwie Malmsteen com I See the Light Tonight, do disco clássico Marching Out, de 1985. Ele enfrenta ninguém menos que sua versão brasileira. Estamos falando do Edward Danui, do Dr. Sim, com o álbum Brutal. Obviamente, estamos falando do solo de Isolated. Cara, pai e filho, né? Pra quem não sabe, o Edward Danui, ele tinha apelido de Eduzinho Malmsteen quando ele começou a carreira lá em São Paulo e tal, porque era um dos poucos caras que conseguia tocar os solos do Malmsteen, não é isso?
Conhecido por ser o cara que executava.
Tipo assim, aquele cara consegue tocar Malmsteen, né? Tipo, respeito no cara, né?
Anjos da Noite, né?
Que foi. Então, assim, o Malmsteen trouxe toda a parada neoclássica pra guitarra, né? A gente sempre fala que mudou a história da guitarra. É o cara, mas esse solo do Edu também não fica devendo nada pro Malmsteen, né, cara? Puta merda.
Dois solos matadores, mas apesar de um ter muita influência no outro, né? No caso do Ar da Noite, tem muita influência do Malmsteen, né? De ser o Malmsteen Herbert Richards, né, versão?
Herbert Richards, ótima definição, né? Essa foi foda.
Mas BKS.
Eu acho que são solos diferentes.
Total.
Do estilo. Um muito mais fritado, muito mais pro neoclássico, quando o outro ele é mais melódico. usa umas técnicas diferentes, muito taping.
O Ardanui, na verdade, ele é um conjunto de guitarristas, né? Tipo, influências, né? Então, tipo assim, o Malmsteen, ele já tem aquelas influências mais básicas e ele criou o estilo dele. É, o Ardanui já pegou aquele evento dos anos 80 do Shred, né? Ele cresceu dentro dele, assim como grandes outros guitarristas da época, mas o Ardanui, ele tem essa veia bem roqueira, né? Sim. De conseguir misturar várias técnicas no solo dele. O bom, né, que o pessoal gosta muito de ficar falando, falando assim sobre Ardanui, uma coisa muito boa dele é que ele é muito melodioso. Então, tipo assim, ele consegue criar um solo, mas de uma forma mais fácil que te conte uma história, né? O Malmsteen, a gente sabe que é um expoente do Shred. Eu acho que, tipo assim, não tem como você falar de Shred na guitarra e não colocar o Malmsteen, né? O Malmsteen é que já tocou aí, tipo assim, tocou no Alcatraz e depois entrou na carreira solo dele. A grande contribuição dele dentro do movimento Shred foi trazer o neoclássico. Perfeito. E aí já era, cara. E daí pra frente é só alegria.
Só alegria,
né? E dó de quem tava tentando tirar na época, mas beleza.
Você imagina, hoje a galera com o YouTube, com todo acesso à informação, já não vai ter facilidade pra tirar esses solos.
O Malmsteen era o nível extreme ali pra quem queria tirar um solo.
Você imagina nessa época.
É fato.
E falando em épocas aqui, diferente do primeiro confronto, aqui nós estamos falando de discos separados por 10 anos. Malmsteen de 1985. E o Brutal do Dr. Sim é de 1995.
Que torna a comparação até meio injusta, né? Porque a guitarra evoluiu muito.
Exato.
Nessa época, né? Ela evoluía rápido demais. Era um guitarrista atrás do outro aparecendo.
Gravações,
né?
Também.
Gravações,
evoluía na velocidade do Malmsteen.
É, nesse nível aí.
Que bem trocadilho, idiota.
É só na base da cestinha, né? 180 BPM, era desse jeito.
Então... Quem começa essa votação agora é o Léo Palmieri.
Vamos lá. Como eu já disse, né, o conceito básico para mim, assim, para mim, quanto a guitarrista, é quando eu lembro do solo. Já começa aí. Eu adoro o Malmsteen. Já toquei muita música do Malmsteen. Eu já toquei em bandas aqui junto com o próprio Neto aqui. A gente tocava Malmsteen. Então, tipo assim, tem aquela dificuldade. O Malmsteen é bacana. Só que o que acontece? O Malmsteen, ele trabalha com interlúdio, né? Tipo assim, então antes de um solo do Malmsteen tem um interlúdio. Depois entra o solo mesmo, propriamente dito. O interlude é difícil pra caramba, né? Já vamos falar aqui, nossa, né? Então ele já conta como solo se a gente for falar como um todo.
E acho que dá pra colocar na conta do solo.
Dá pra colocar, sim. Agora, o Ardanui, cara, é difícil a gente atirar a música do Ardanui, porque você tem que raciocinar o que ele pensou na hora.
É muito criativo.
É muito criativo. Né, o timbre, a técnica dele. Então,
nossa, ele usa de salto de corda nesse solo.
Extremamente. Então, tipo assim, ele tem uma técnica... mais desenvolvida, né? Não que não seja revolucionária nem nada, mas a técnica dele já tá mais desenvolvida. Como o Pim disse, né? Fica até um pouco injusto, porque em 10 anos a guitarra correu demais. Então, por esse motivo, eu prefiro o solo da Isolated, porque eu acho ele um solo com começo e meio fim, e eu acho um solo muito mais desenvolvido, com uma gama maior de técnicas, assim, que agrada o ouvido, não é uma parada que você vai ouvir tá, e tudo mais. Esse The Light Night é um ótimo solo, difícil pra caramba, só que aquela coisa, com quem for ver depois o Malmsteen ao vivo, vai ver que ele vai fazer o interlude igual, a hora que entrar o solo vai ser um solo diferente do que gravou. Isso é uma preocupação que o próprio Ardanui já disse, inclusive em entrevistas, né, que ele gosta de tocar num show o solo igual ele gravou, pra pessoa que vai assistir não sair chateada, né, porque é uma coisa que chateia ele, quando ele vai ver algum guitarrista que ele gosta. Perfeito. Então, votei no Isolated.
Muito bem colocado, Léo. Eu sou muito fã dos dois. Gosto muito do Malmsteen e gosto muito do Dr. Sim. Mas eu considero o seguinte, quando a gente começou a fazer essa pauta, a gente sabia que a gente ia colocar um solo do Malmsteen, porque a gente falar em solo e não colocar o Malmsteen ia ser totalmente furado esse episódio. Só que a gente ficou entre um monte de solos do Malmsteen, que vai pro Black Star, vai pro esse The Light Tonight, vai pro não sei o quê. Ele tem muitos solos bons. E do Dr. Sim, a gente falou em Isolated e foi unânime, assim. Ninguém falou assim, puta, tem vários solos muito bons. Porque a Isolated, não desmerecendo toda a carreira do Edu, que ele é genial em tudo que ele faz. Mas esse solo aqui, o cara tava abençoado, cara. É uma obra-prima. O solo, ele evolui, ele te leva junto na música. E eu já vi vários shows do Dr. Sim, em todos eles... Obviamente, falando na época que o Edu estava na banda, antes de começar essa música, ou então depois que terminou essa música, o André Buzic ia no microfone e falava: esse é o melhor solo de guitarra da história do rock, Edu Ardanui. Então, eu vou devolver a bola morta agora pro Pim, porque eu também fico com a Isolated do Dr. Sim.
Bom, já tá decidido, né? Cara, Malmsteen indiscutível, referência, velocidade. Tenho decepções com Malmsteen, tenho decepções. Acho que, por exemplo, eu sou muito fã de outros guitarristas que vão aparecer aqui, que tocaram em conjunto com ele, né? No G3. Achei uma passagem bem medíocre. Ele é muito, assim, controverso em alguns aspectos, mas esse álbum dessa música, o Martin Out, é uma obra-prima, é uma referência para, eu acho, que muitos guitarristas que vieram depois. Então, isso é indiscutível. Mas, Arda Nui, pra mim, cara, eu acho que eu comecei a tocar guitarra justamente nessa época, 90 e pouco, né? E eu tive o primeiro contato com o Arda Nui numa fita cassete que vinha com a Zoom. Eu não lembro, eu acho que era Zoom 2100 que eu tive. E vinha o Arda Nui apresentando.
Era comum, né? Eles faziam
equipamentos. E uma das apresentações é o solo de Isolated. E eu, nossa, aprendendo a tocar guitarra via aquilo, eu acho que eu nem conhecia Malmsteen nessa época. Se conhecia, eu tinha ouvido alguma coisa, assim. Então, cara, isso explodiu minha cabeça e ele virou, com certeza, o melhor guitarrista do Brasil. Eu falava, não, o melhor guitarrista do Brasil é o Arda Nui. E, cara, isso ficou um apelo. Então, quando eu lembro de solo de guitarra, é um dos primeiros também que vem na minha cabeça. Então, eu vou junto com vocês. Voz de Isolated.
Unânime!
Terceira batalha, vamos de Eruption, do Van Halen com o Ed Van Halen, o primeiro álbum deles de 78. Contra o solo de Crazy Train, do Ozzy, né? Solo de Randy Rhoads, que tá lá no álbum Blizzard of Oz, de 1980. Páreo duro aqui, hein, velho? Dois guitarristas que eu amo. Duas referências absolutas, hein, cara?
É difícil você falar alguma coisa de mal dos caras desses, né, cara? Duas lendas.
Tá entre os meus guitarristas prediletos, cara. Se você me perguntar qual dos dois eu prefiro, né?
Não, é difícil,
é difícil. Eu não sei dizer. Os dois são geniais. Estilos... ora parece, ora não muito, né? Um talvez tenha revolucionado ali muita técnica, né? Que é o Ed Van Halen, já falou muito disso. E o outro é um cara que tava muito à frente do seu tempo em termos de melodia, de composição, né, cara? É muito difícil pra mim escolher entre esses dois, mas eu vou falar uma parada aqui, talvez algumas pessoas possam entender errado, mas não é falando por mal. Eu acho que a Eruption, cara, o que chama muita atenção nela é a quantidade de técnicas e de coisas novas que foram criadas ali. Uhum. Isso é indiscutível. Mas ela não tem muito sentido as partes, elas não se conectam. É um solo que é um catadão de riffs, de licks, né?
Uhum.
Já o solo de Crazy Train, na minha opinião, o Randy Rhoads sabia exatamente onde ele queria chegar, cara. Era uma melodia completamente construída do começo ao fim, com tudo muito bem feito, muito exato. Cara, ouvindo as duas agora que a gente ouviu antes, né? Pra poder decidir, que me deu esse estalo, cara.
Cara,
então,
não.
Então, assim, não sei dizer. Assim, são duas coisas completamente, né, diferentes, né?
Não tem vida fácil aqui.
Cara, um detalhe muito importante com relação ao Ed Van Halen, né? O que o Pim falou é verdade. É um catado de licks. Imagina que aquele guitarrista solo, ou aquele guitarrista no meio do show, vai fazer um solo. É o que acontece em Eruption. Sim. Só que ficou eternizado, né? E aquilo que a gente citou agora há pouco, né? De como a guitarra andava rápido, né? A guitarra andava muito rápido. Eruption de 79, né? O Blizzard of Oz, 1980. No mesmo solo do Randy, tem muitas técnicas utilizadas
Perfeito.
Que existem em Eruption. Tem o taping.
Exatamente.
Tem o harmônico, entendeu? Tem aquele... Tem os slides, então tem tudo isso daí. Tem várias técnicas. Então andava muito rápido, né? Esse tipo de coisa. E existe a história também que o próprio Van Halen, né? O próprio Ed e o Randy, eles tinham uma rixa pessoal. Não declarada, tá? Não era uma parada tipo assim, ó, eu quero ser melhor que você, não.
Aquela que na entrevista alguém perguntava, eles...
Não, né? Que alguém perguntava na entrevista, não, eu amo o cara, não, sim. O cara é meu irmão, tal, e tudo mais. Era assim. Mas essa história quem conta muito são as esposas, as pessoas que viveram juntos, sim, né? Sim. Existe aquela história que o Randy já tocava com o Ozzy, já tinha gravado Blizz of Oz, tal, e tudo mais. Foi ver um show do Van Halen. Chegou lá, tal, e tudo mais. E, cara, disse que saiu de lá aquela depressão, né? Depois de ver um show inteiro do Ed. Pra gente hoje, 2020, pra pensar nessa história, o quanto ela é absurda. Porque, cara, o Randy era um ótimo guitarrista. Era um guitarrista muito foda. Muito Mas foda. Pra você ver como é que o impacto da época, naquela vez, não era só os caras fazerem sucesso e ganhar dinheiro. Os caras queriam se superar um atrás do outro.
Sensacional. Eu não sabia dessa história do Léo. Gostei muito de saber. E quiseram os deuses do rock que essas duas lendas, que não estão mais nesse mundo, se enfrentassem no pod rock, né?
Olha.
Ed Van Halen e o Randy Rhoads, cara. É incrível a responsabilidade que nós temos, né? E, inclusive, eu sugiro que na próxima batalha, Pim, a gente chame um médium pra gente conversar com esses guitarristas.
Opinião deles, né?
Pra gente trocar ideia com esses caras. Então, vamos lá. Chega de abobrinha. Vamos pra votação. Essa eu vou abrir. Eu concordo com tudo que vocês falaram, só que pra mim, Eruption mudou a história da guitarra e eu tenho que tirar o chapéu e eu vou ficar com Eruption.
Eu não sei, mas no que eu tava falando, que eu quase votei, quase que me alargado aqui.
É,
na
eu fiquei
votação.
Com medo, eu falei, não.
É, queima não. Não, é, mas vamos lá. Eu vou continuar com essa opinião de que eu acho que Eruption é revolucionária e a Crazy Train, o solo de Crazy Train é, assim, uma coisa extremamente bem feita. Extremamente bem feita. É um solo muito exato. Você ouve cada nota, você sabe que ela tá bem colocada naquele solo. Cara, eu vou dificultar a vida do Léo aqui. Eu vou de Crazy Train, eu vou de Randy Rhoads. Apesar de amar os dois.
Primeira bucha que sobra nesse episódio, hein?
Eruption é o marco histórico da guitarra em si, né? Porque, tipo assim, muita gente gosta de definir a guitarra antes do Van Halen e depois dele.
Sim.
Entendeu? Muita gente gosta de definir isso. Por quê? Porque foi a primeira vez, eu acho, que deu aquele vislumbre das novidades que a guitarra poderia atingir, aquela mistura de técnicas. Tipo, mas aí que tá o detalhe. O mais difícil nos anos 80, eu acho que pra qualquer guitarrista daquela época, era o cara conseguir não ser repetitivo com relação a outros guitarristas.
Perfeito.
Porque, tipo assim, a gente pode ver, assim, se a gente pegar aqui qualquer ano que saía guitarrista, assim, toda banda tinha um Guitar Hero. Toda banda tinha um Guitar Hero. Era um negócio muito absurdo. Então, tipo assim, você não ia ouvir uma banda e ia ouvir um solo bosta. Era muito difícil. Mas, e aí, é um detalhe muito importante, a gente, quando a gente põe isso na balança e fala assim, cara, o cara conseguiu criar o dele. Aí que tá o detalhe. O Malmsteen ficou porque ele criou o dele. Entendeu? Quando a gente vai falar, o Van Halen ficou porque ele criou o dele. E aí, o Randy Rhoads criou o dele? Criou. Ele criou. Acontece que ele já pegou o que já existia, né? Em diferença de um ano de uma gravação de disco pro outro, ele conseguiu se, tipo assim, desenvolver mais técnico. É lógico, o pessoal pode falar, ah, peraí, mas ele tocava com o Quiet Riot antes e já tocava daquele jeito. É aí a gente volta lá naquela história antiga lá que a gente falou. Pô, quem que inventou qual técnico? Como tudo começou?
Existe.
Então ninguém tem esse negócio. Pô, a parada é quem gravou primeiro, quem mostrou pro mundo primeiro. Né? Não desmerecendo o Van Halen de forma alguma. Mas, né, é muito. Esse mundo da guitarra da época era muito corrido. Então, por isso, concordando com o Pim, eu prefiro o Crazy Train, porque é uma. Começa, ela tipo assim, é uma música que entra muito bem dentro da harmonia. Ela faz parte da gravação. E, lamentavelmente, né, a gente tem que. Ela traz a lembrança de que o Randy Rhoads teve uma morte trágica. Seria um cara que estaria tocando com Ozzy hoje, até hoje, se estivesse vivo, com certeza.
Cara, eu acho que iria até além, viu, Léo? Eu acho que ele era um guitarrista que ele estaria, talvez, se sobressaindo muito mais do que qualquer artista, cara. Esse é o lance também com o Randy Rhoads. A gente não sabe o que aconteceria.
Que nível chegaria.
Cara, quanto tempo a gente teve de Randy Rhoads, né?
Muito pouco, né, cara?
Muito pouco, cara. O Van Halen, cara, a gente aproveitou até esse ano, né? Assim, a gente tem uma vasta discografia dele. Enfim, eu acho, assim, a gente criou essa mística. A gente não sabe o que ele seria.
Se você excluir coletâneas, essas coisas...
Sim, dá
ele
isso,
tem, ele gravou com Quiet Riot os dois primeiros e gravou os dois primeiros do Ozzy. Isso em, tipo, 3, 4 anos. Foi o que o Randy Rhoads deu pro mundo. 3, 4 anos. Só.
Se a gente tomar por base o que o Ed fez, por exemplo, nesse período todo, tanto que ele mesmo se desenvolveu com guitarra, técnicas e tudo mais... Né? A gente pode também ter um vislumbre do que seria, por exemplo, o Randy, né? Se estivesse vivo aí. Então, cara, não tem que falar não, cara. É um guitarrista que influenciou gerações também.
Sim.
Tudo mais.
Com todo respeito ao falecido Ed, todos nós somos grandes fãs.
É.
Mas, dessa vez,
essa não deu,
Randy
não.
Rhoads.
Nosso quarto confronto, finalmente vamos falar dele, Slash. Vamos falar de um emblemático solo de November Rain do Guns N' Roses. E na outra ponta, a gente vai trazer a lenda Bohemian Rhapsody do Queen, do álbum A Night at the Opera, com Brian May. Cara, mais uma vez, a gente tem aí um certo intervalo de tempo grande, né? O Brian May com A Night at the Opera é lá de 1975 e é uma música que, tipo, impactou geral, principalmente quem é mais ligado à arte, à música, né? Tipo, enlouqueceu com o que os caras fizeram ali, tipo, não só em termos de guitarra, mas em termos
música
de...
no geral, né?
Em termos de música em geral e vozes, é um absurdo o que foi feito ali no A Night at the Opera. E do outro lado, a gente tem um guitarrista que virou um ícone da guitarra, né, cara? Hoje, quando a gente
fala referência,
não porque ele é mais rápido, porque ele tem mais técnica, nada disso, mas porque o cara criou melodias incríveis que grudam na cabeça de todo mundo, com um carisma só ele tem. Cara, tem mil
visual
lugares...
Visual também, né? Visual. O guitarrista tem que ter visual, né, gente?
Ele é completo, né, cara? Então, em muitos lugares aí, você vai caracterizar um guitarrista de rock, põe lá uma cartola na cabeça, né? Isso vem do estilo do Slash. Eu me lembrei agora de desenhos animados, assim. Eu tenho filho pequeno, todos nós três aqui temos filhos pequenos. E aí você vai ver um desenho, tipo, tem o Angry Birds lá com a cartola do Slash.
É verdade, cara. Então, verdade, muito bem lembrado, cara.
Então o cara rompe barreiras, né, meu? O cara... Pô, revolucionou total. E toda vez que a gente fala de November Rain, todo mundo lembra dele solando na frente daquela igrejinha no clipe, né? É um dos clipes mais visualizados da história, né? Inclusive bateu recordes no YouTube e tal. É um clipe épico, né, cara? E ele sai daquela igrejinha, faz aquele puta daquele solo ali na frente... que eu vou falar, né?
Incrível. E ao vivo em cima do piano, muitas vezes.
Nossa, além daquele solo de arrepiar lá no meio, tem aquele finalzinho, que tem um outro solo de guitarra que ele sobe no piano.
É.
Inclusive, ao vivo, eu agradeço aos céus aí, aos deuses, porque eu vi ele subindo no piano do Axl, tocando embaixo de chuva, isso aí, cara.
Uhum.
Morro feliz.
Uhum. Mas, cara, foi legal a gente ter colocado esses dois... solos aqui, né? Solos dessas duas músicas, porque eu acho que são músicas que têm um aquecimento muito bom pra entrada do solo.
Isso aí.
Total. Fez muito sentido, né? Assim, o solo da November Rain tem todo aquele preparo. Não tem só um solo, né? Tem três solos, né?
São três.
Mas o preparativo pra entrar o primeiro solo, depois o preparativo pra entrar o segundo, depois o final da música com o terceiro. E já o Bohemian Rhapsody, cara, também, né? Tem todo aquele coral antes, toda aquela harmonia linda pra entrar o solo. E ele encaixa, assim, cara, de uma maneira tão sutil. Você até demora, a gente falando aqui, puto, o solo de Bohemian Rhapsody. Entra de uma maneira tão natural na música, cara. É muito incrível, né? Dois solos, na minha opinião, fantásticos, assim. Realmente, são melodias lindas.
O Slash, ele tem uma... Ele não entrou só pra história, a gente brinca do negócio do visual, né? Porque o visual dele é icônico.
Sim, totalmente.
Querendo ou não querendo, tipo assim, a gente viu guitarristas e guitarristas aí, entendeu? Mas todos sempre seguiram aquele padrãozinho, né? Tipo, o cara era do estilo da banda dele e tal e tudo mais. Aí, cara, do nada, um cidadão resolveu ter a ideia de meter uma cartola.
Um cabelão, já.
Ele tem um cabelo que também não era comum. Vamos ser sinceros. Eu não sei a etnia, qual que é a miscigenação
dele. Ele é descendente de negros.
Sim. Provavelmente ele é descendente de negros e tal.
Sim.
E o cabelo dele, cara, é tipo assim, é diferente, né, no caso. E com a cartola, velho, cara aí, ó, e pra completar, o cigarrinho de lado.
É.
Cara, aí que a Les Paul lá no joelho. Quando a gente compara aí, no caso, solos dos dois, né? O Brian May, ele é conhecido por ter um timbre único, um estilo de tocar único, uma erudição absurda.
Ele que fez a guitarra dele, né?
A guitarra dele é totalmente artesanal,
né? O amplificador também foi feito sob medida, todo...
Fora que o cara, ele é um curso superior completo em astrofísica, uma parada assim.
O cara é um gênio, né?
Tipo assim, era meio que comum, né? O pessoal lá, eles tinham muito disso. Então, o Brian, ele criou aquelas melodias. Por exemplo, ele foi um dos primeiros precursores de guitarras harmonizadas, por exemplo, ficar harmonizando, tipo assim, terças, quintas, ele foi um dos primeiros, né? Não foi só os caras do Tim Lizzy, mas, tipo, tem mais gente que trabalhou esse tipo de coisa, né? Quando a gente vai lá pro Slash, que aí já é muito tempo de diferença uma música da outra, né? Quando a gente vai lá pro Slash, você vê que, tipo assim, acabou aqueles guitarristas shred. Quando a gente fala que o Guns mudou isso como um todo. Então ele mudou também o jeito. Porque o Slash, pra quem sabe, já acompanhou a carreira solo do Slash, viu? Cara, o Slash dá conta de tocar o que ele quiser. A grande
fato.
A verdade é essa. O pessoal tem muito dessa de ficar vendo um solinho de uma música do Guns, uma outra tal,
e achar que é até ali que ele vai, né?
Só que é uma coisa muito importante, até bom pro ouvinte do pod rock, se às vezes começou a ouvir rock há pouco tempo, tá? Pra entender. Quando os caras vão gravar um disco, né? O cara tem que acompanhar o que a tendência tá pedindo. Não adianta, o shred naquela época já tava caindo. Não adiantava mais os caras tocar 1000 notas por segundo.
Perfeito.
Que não ia ser novidade. A gente quer novidade, entendeu? A gente quer um vocalista diferente, uma música diferente. E a música, para ser completa, ela tem que fazer parte de um todo. Não tem jeito. Quando a gente fala do November Rain, né, ela tem três solos. Fica até difícil escolher entre os três, porque os três solos são bem legais. Né? Os dois primeiros, na verdade, eles meio que se completam, né? Tipo assim, o primeiro para de uma impressão que vai começar o segundo, né? Eu não sei se a intenção foi essa, creio que sim, porque o Slash, ele é um guitarrista que muito... A melodia dele acompanha ele o tempo todo. Só que o Brian, né, por outro lado, eu acho ele um guitarrista assim, mais porque a tendência erudita dele... ditava muito quando ele ia compor um solo. Você pode ver que isso acompanha não só no solo da Bohemia, mas que em vários outros solos da carreira dele.
As músicas compostas.
Então, tipo assim, acompanhava isso muito. Isso, no meu ponto de vista, quando eu comparo com os dois solos, eu já passo a preferir o solo de November Rain justamente por ser um solo mais, tipo assim, audível pra mim.
E Lin também é.
Né? Óbvio, o solo da Bohemia é mais difícil de tirar. É foda, cara. Tipo assim, são dois guitarristas de uma época diferente.
Sim.
Onde que, tipo assim, tem muita coisa que eu gosto em um solo e muita coisa que eu gosto em outro. Fica difícil.
Provavelmente também Slash bebeu da fonte do Brian May, né?
Claro,
que é
um
guitarrista que influenciou gerações e gerações. Brian May, além de tudo isso que você disse, ele teve inovações até mesmo de trazer timbres de guitarra que pareciam sintetizados e não eram.
Cara, a experimentação vem desde aquela época.
Ele não era só técnica, apesar de ser muito técnico, né? A gente sabe que ele é muito técnico, mas ele também tinha tudo isso, né? Toda essa parte...
Feeling bom também, né?
Som, né? De sonoridade. Mas é um páreo duro aqui também, cara. Eu começo votando dessa vez, né? Cara, do Guns N' Roses é até difícil escolher qual é o solo predileto. A gente aqui ficou conversando antes. Eu gosto muito do solo de Strange, é um dos solos que mais marcou pra mim, mas com certeza a de November Rain é um clássico, é muito conhecido. É, já Bohemian Rhapsody talvez seja a música mais famosa do Queen, talvez, né? Então é um solo que tá numa música das mais conhecidas das duas bandas, vamos dizer assim. Cara, complexo. É, eu acho que tem muito sentimento no solo da November Rain. Aquele negócio do feeling. Slash é um guitarrista que tem técnica, sabe o que tá fazendo, mas ele tem muito feeling. Muito feeling. Aquele cara que ele faz cada nota pegar,
vale.
Tem aquela pegada.
Tudo vale. Tudo vale dentro.
É, o Brian May também, mas eu acho que o Slash sobressai muito isso. E, cara, é um guitarrista que eu acho incrível por causa disso. Então eu vou de November Rain.
Reforçando um pouco sobre o que eu tinha falado, né? O Brian May, ele tem uma característica, cara, visceral, né? Na hora que entra os solos dele, né? Todo solo dele entra com impacto, né? O Brian May. Só que o Slash, cara, dentre todos os solos do Slash, o que mais gosto é o de November Rain, cara. Porque justamente por ele ter um negócio assim, cara, tudo dentro do solo tá batidinho dentro da harmonia, não tem não tem, tipo, ele não tentou ser ousado pra sair fora.
Não usou nenhum lickzinho ali só pra completar o solo.
Ele, tipo assim, ó, a música tá pedindo isso. E isso é muito importante, porque, tipo assim, não basta ser só você ser bom, você tem que entender o que a música tá querendo. Perfeito. A música, ela sai totalmente fora do que você, da tua proposta, se você for fazendo, eu vou querer pôr isso aqui, boa, você tá ligado? Eu só quero mostrar aqui esse take, eu quero mostrar esse arpejo.
Essa técnica nova que eu tô aprendendo aqui.
Então, tipo assim, então nesse caso também eu vou votar em November Rain, porque é um solo que eu mais gosto, é um solo, tipo assim, das músicas mais famosas, assim, do Guns, eu acho que é a que tem mais a ver com o todo, porque as outras músicas mais roqueiras do Guns, você ouve e você já sabe meio que esperar, por mais que você fala, pô, um solo do Slash, porque o Slash tem isso aí também, né? É um guitarrista que você pode ouvir em qualquer outra banda, você sabe que o Slash tá tocando.
Verdade. É, a bola chega morta mais uma vez. Eu vou aproveitar até pra falar pro ouvinte como é que a gente chega aqui, como é que a gente chegou na lista, além da reunião de 8 horas que a gente fez aqui, a gente já tá aqui no meio da madrugada, a gente não aguenta mais olhar um pro cara do outro, mas a gente pesquisou também muitas listas famosas de melhores solos de guitarra pra ter um ponto de partida, e aí a gente, porque justamente o que o Léo falou, tem muitos solos do Guns N' Roses que são muito bons, o Pim também falou isso, muitos solos do Guns N' Roses que são muito bons, e a gente, como é que a gente chegou em November Rain? Ele aparece na maioria das listas de melhor solo de guitarra, aparece November Rain. November Rain e Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses. E Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free do Queen, são os solos que aparecem mais citados. Então aí a gente tomou como base. O que eu gosto muito do Slash é que é um talento nato dele, que não tem mão de produtor para construir o solo junto com ele. Isso, cara, isso é onde o meu respeito pro Slash vai lá na lua, cara. Porque vou dar um exemplo aqui, vou dar uma cornetada no Kirk Hammett, que não fez nada pra gente, não tá nem aqui na pauta, mas eu vou alfinetar ele de graça agora.
Sobrou pro Kirk.
Sobrou pra ele de graça aqui. Mas eu assisti um documentário muito legal do Metallica uma vez, que mostra como foi a gravação do Black Album, que foi uma gravação, um divisor de águas, né, da história do rock. E o Bob Rock tentando arrancar um solo de guitarra bonito dele. E o cara ficava dias dentro do estúdio lá, e o Bob Rock xingando, vai, sola, seu filho da puta. E o cara não ia, velho. Vai, meu, sobe o tom dessa merda.
Tem no
vai.
YouTube esse documentário, vai, pra quem quiser assistir.
Tipo, é muito legal. Vai mais rápido, vai mais devagar, agora você sobe, agora você finaliza.
Não, ele fica pistolado, fica pistolado.
Nossa, não, ele vai no chinelo, né? Ele vira uma merda perto do
Bob Rock. Cara, tipo, o cara vai na base da surra pra fazer o solo. Aí, em contrapartida, já teve vez que eu busquei arquivos do Guns N' Roses, gravações de fitas caseiras de ensaio, antes dos caras entrarem em estúdio, antes dos caras conhecerem quem seria o produtor, o solo do Slash tava nota por nota lá. Aí, tipo, eu falo, meu amigo, isso é talento, isso... Então, com todo o amor ao Brian May, que nós somos aqui muito fãs do Brian May, a gente ama o trabalho dele, mas essa vai dar unânime, essa é Slash na cabeça.
Vamos para a quinta batalha. De um lado, a música Cemetery Gates do Pantera, solo de Dimebag, no álbum Cowboys from Hell, de 1990. Do outro lado, solo da música Tornado of Souls, do Megadeth. Solo de Marty Friedman, no álbum Rust in Peace, de 1990 também. Thrash Metal chegou com tudo aqui, hein, cara?
Cara, com dois gigantes, né? No mesmo ano, porra, no mesmo ano saem duas pérolas é dessas aí, né, cara?
O pessoal ainda fala que o metal morreu nos anos 90.
Como que morre? Morreu. Ah, cara. Morreu, caramba. Aqui, é, na verdade, tá nascendo uma nova geração de álbuns que, cara, fantástico, aí, né,
aqui,
cara?
Aqui a gente vê uma disputa muito grande, né, de dois estilos de Thrash Metal, né? Porque, tipo assim, o Pantera é o precursor do Groove Metal, né? Eu acho um nome muito besta, na verdade, né? O pessoal gosta de falar por causa que é da cadência, né?
Sim, a
cadência
é diferente
e tal. Mas eu acho que Groove Metal, assim, sei lá, eu acho um nome meio zoado. Contra o Thrash Metal Bay Area, né? De São Francisco, que é um negócio, era cavalar mesmo, bem complicado.
E aqui o Megadeth no seu ponto mais alto, né, cara? O auge
do Megadeth.
Eu acho que, tipo assim, pra mim, o Rust in Peace é o melhor álbum do Megadeth em vários sentidos, né? Uma banda que tem muitos álbuns bons, né? E o Cowboys From Hell é aquele famoso que era pra ser disco de estreia, mas não era, né? A gente sabe que o Pantera tem outros discos, mas o novo Pantera, vamos lá, o Pantera Renascido começa no Cowboys From Hell, né? Então, pra muita gente, é o primeiro do Pantera, né? Se você for parar pra
muita pra gente maioria, acha. Porque o próprio Pantera esconde a discografia pra trás dele, né?
Pois é, então, tipo assim, quando a gente ouve, cara, essas duas músicas, esses dois solos, cara, são petardos, né, cara? Não tem nem o que falar com relação a isso aí.
Dois guitarristas que são expoentes do metal, né, cara? De um lado,
influência até hoje pra um monte de gente.
Mark Friedman, né, cara? Não sei, cara. É difícil falar desses dois caras. São estilos diferentes. Isso dá pra falar,
sim,
né? Dime, ele é mais agressivo, né? Aquela pegada bem mais agressiva. Marty Friedman, extremamente técnico, também consegue passar agressividade.
Uma curiosidade, que era pro Dimebag Darrell ser o guitarrista do Megadeth no Rust in Peace. Tem gente, a gente já falou a história lá atrás, no nos nossos primeiros episódios. O Dave Mustaine tava procurando guitarrista e ele gostou muito do Dimebag e ele convidou o Dimebag na época que ele tava formando essa formação aí do Rust in Peace, que foi a melhor formação do Megadeth, né? Ele chamou o Dime pra entrar na banda, ele já tinha contratado o David Ellefson, já tinha contratado o Nick Menza. E aí ele faltava o guitarrista, ele chamou o Dimebag. Aí o Dimebag falou assim, cara, eu tenho interesse, só que eu só vou se for com o meu irmão, o Vinnie Paul, que é baterista. Se ele for, nós vamos juntos. Aí o Dave Mustaine recuou. Ele falou, não, eu já contratei o baterista, gostei do Nick Menza, eu quero só o guitarrista. Aí não rolou um acordo. E aí ele achou o Marty Friedman. E que bom, né? Porque assim a gente pôde ter o Cowboys From Hell e o Rust in Peace saindo no mesmo ano, cara.
E na fila, nessa fila da contratação pro Rust in Peace também tava o Jeff Loomis.
Nossa,
também, cara. Dimebag, ele vem daquela escola anos 80, do Shred ainda, aquele monte de coisa. E o Marty, ele também é Shred, mas ele já vem do neoclássico. Ele tem, né? Total. Que tocou no Cacofone, né? Com
Jason Becker.
Com Jason Becker. Então, tipo assim, e ele vem de uma banda, tipo assim, que lá, tipo assim, não era um vocalista que tocava guitarra, era um outro guitarrista solo, absurdo. O Jason Becker, a gente sabe que não dá nem pra colocar na conta, porque o bicho era complicado. Era não, coitado. Porque ele tá vivo ainda. Mas ele tocava demais. E isso fazia o Marty Friedman também subir muito do nível dele. E o Dimebag, cara, criou linhas aí eternizadas, muito melodioso, muito técnico e agressivo. Agressividade, eu acho que é um dos pontos mais fortes no Dimebag, é como os solos dele entram, né? Entra de uma vez.
Os harmônicos, as alavancadas,
o desenvolvimento dele com relação a isso é um negócio absurdo.
O cara é completo. Aliás, os dois aqui são completos, né, cara? Uhum. Riff, solo, agressividade, melodia, técnica. Puta, nós estamos falando aqui dos maiores guitarristas do mundo mesmo. Léo Palmieri.
Vamos lá. Você é o primeiro. Cara, desculpa os fãs aí do Megadeth e do Pantera, tá? Não, não fiquem chateados aí. Mas o Cemetery Gates é uma música que ela Pra ser mais exato, ela também prepara um solo. Ela prepara o solo pra chegar onde que ele vai chegar. Cemetery Gates é uma música que tem muitos andamentos, vão mudando. Quando a gente espera o solo da Cemetery Gates, né, a gente é pego de surpresa, porque ele começa de uma forma muito melodiosa. Ela volta lá pra aquela parte do começo da música, sabe? É, inclusive, a harmonia é a mesma, não muda muito, né? Só que o Dimebag, ele tem aquele começo, meio e fim do solo. Só que em contrapartida, quando a gente ouve Tornado of Souls, a gente percebe que a música é mais pesada. Tipo assim, ela é mais pesada, né? Ela não tem aquele... Ela não tem um âmbito de balada, ela é direta. Sim. Só que ela tem um interlúdio que já diz pra gente mais ou menos como é que o solo vai ser a hora que ele entra. Tipo, não tem surpresa nisso. O problema é que o solo em si se alterna demais. E o solo da Tornado of Souls, a primeira vez que eu ouvi, eu era um mancebo aí, 12, 13 anos também, início de guitarra e tal, aquilo lá explodiu minha cabeça. Eu falei, não, peraí, velho, como é possível o cara passear nas melodias dessa forma? E o Marty Friedman é curioso, porque quando a gente vê o Marty Friedman, assim, olhando o Marty Friedman tocando, você vê ele com aquele braço torto, né?
Aquele estilo na paleta esquisito,
né? Ele é peculiar o jeito dele tocar, né? E naquela época o cabelão dele ficava caindo na cara, né? Quem vê aqueles clipes mais antigos e tal. Eu falava, cara, como é que esse cara consegue acertar as notas desse jeito? Eu ficava muito preocupado, porque eu ficava com dó. Não, e durante muito tempo, você sabe que teve um programa lá no Japão, perguntaram pra ele se ele tinha alguma deficiência, algum problema. Ele falou, não, é o jeito que eu toco.
Aprendi a tocar.
Ele aprendeu a tocar desse jeito que ele pega, que ele sente mais firmeza. E, tipo, toda vez que eu vejo, ele fala, deve doer o ombro pra caramba, né? Que o ombro dele é projetado pra frente. E eu acho que é isso que facilita pra ele, porque ele tem um segredo no arpejo dele, que os arpejos dele, ele consegue misturar bem o sweep com a paleta alternada dentro do arpejo, num arpejo só. É uma parada muito difícil de você fazer. Aliás, é incomum, na verdade. Muita gente ou faz só o sweep ou faz só o alternado. É muito difícil você pensar isso. E ele usa isso dentro da composição. O Dimebag, ele já pega muito mais aquela escola anos 80, nesse solo em específico, né, do Cemetery Gates. Tem lá, tem a alavancada, tem um harmônico artificial, tem a pentatônica. E você vê ele trabalhando também com as melodias, tipo assim, alternativas dentro da melodia. Não é 100% aquela escala que ele tá tocando. Mas, né, por gostar muito, eu acho que o solo que causou mais impacto pra mim foi Tornado of Souls, nesse sentido. Então eu vou ficar com o Marty Friedman nesse solo aí, que é icônico. O Megadeth, se ele sair do show sem tocar essa música, a galera quebra o estádio, então é aquela parada, né? Era a música que todo mundo tava esperando. O Kiko Loureiro tirar, todo mundo queria ver. Não sei se vocês sabem, existem vários vídeos na internet comparando os guitarristas. Todo guitarrista que entra no Megadeth, eles comparam.
Ah,
a Tornado of Souls. Qualquer outra música, pode tocar do jeito que quiser. Tornado of Souls, os caras querem ver se os caras tocam. E, cara, esse solo é muito bom. O Dimebag também, esse solo é fera, mas eu vou votar na Tornado of Souls.
É, galera. Eu vou ser mais sucinto e direto que o Léo.
Desculpa aí, foi mal.
Seguinte. Se fosse uma disputa de guitarristas, eu escolhia agora, nesse momento, o Dimebag. Solo de uma música e de outra música, nós ouvimos as duas aqui hoje. Eu vou fechar o olho e vou em Tornado. Passo morta pro Pim.
Vamos lá. É, cara, tá decidido, mas eu vou com vocês, porque eu concordo muito com o que o Léo tá falando aqui. Eu acho que o Marty Friedman, ele trouxe uma dificuldade técnica aqui no solo, uma coisa que te impressiona na criatividade, e não só nessa música, né, na Tornado, em todo o álbum, em tudo que ele fez com o Megadeth. É um guitarrista que ele ficou muito marcado entre os melhores por causa disso, né? O Dimebag também é incrível, também é um dos melhores guitarristas, mas ele já tem essa vertente dos efeitos, das técnicas mais de shred, igual você falou. É, então, como aqui a pegada é o solo em si, eu vou também na Tornado of Souls.
Depois dessa trecheira, a gente dá uma aliviada aqui. Então a gente volta lá para os anos 70 e vamos com Pink Floyd, Comfortably Numb, do disco The Wall, de 1979, solo de David Gilmour. Contra Lynyrd Skynyrd com Free Bird, lá do primeirão dos caras, Pronounced Lynyrd Skynyrd, de 1973. Solos de Gary Rossington e Alan Collins. Cara, classiqueiras.
Mudança total de, mudança, de clima aqui.
É. Agora, galera, agora foi pro momento relax aqui agora. Momento,
da paulada que veio, a gente foi pra um negócio bem relax.
Né? Vamos dar uma relaxada. Depois se bobear, vão se encontrar aí a trecheira com um desses dois aqui, né?
Verdade, uhum.
Quero nem ver o que vai dar isso. Mas enfim, o The Wall é muito mais famoso, né? O Pink Floyd é muito mais famoso que Lynyrd Skynyrd, principalmente no Brasil, né? Que o Lynyrd é uma banda de muito pouca expressão aqui, mas Free Bird, ela é muito reconhecida pelas guitarras, né, cara?
Mas é uma música muito conhecida no mundo todo.
É, né?
Não, a Free Bird eu acho que tá.
Free Bird tem filme, tem
jogo.
Eu acho que a galera gosta bastante.
Se comparar a música Comfortably Numbly contra a Free Bird, elas devem estar quase paradas em quantidade de pessoas.
Não, assim, perfeito.
A espécie midiática
deve ser muito parecida.
Sim.
O Pink Floyd é maior.
O Pink Floyd tem muito mais fãs, né?
Com outras músicas, com outras coisas.
O Pink Floyd tem uma legião de fãs, né? O Lynyrd Skynyrd é muito raro você ver alguém com uma camiseta dos caras, ou falando que gosta dos caras.
Também teve muito problema, assim, né?
Sim.
Toda aquela questão da morte, da banda toda, quase.
Não, cara, é um negócio. O Southern Rock, né? Que é o estilo deles, nos Estados Unidos faz muito sucesso, tá? É uma banda que, tipo, se você pegar shows do Lynyrd Skynyrd e ver na internet, você vê que tá lotado de gente. O pessoal gosta muito. É uma banda de muita expressão midiática, né? Que nem a gente tava falando aqui. Tem jogo, tem filme. Cara, é uma banda que o pessoal gosta muito de colocar em meme também, por causa do estilo do som deles, assim, né? Esses memes de internet. Não os memes zoando, mas, tipo assim, faz parte de um monte de coisa. O pessoal vai... Ah, vamos descer aqui no jet ski. Os caras põem Free Bird. Os caras vão fazendo... Põe Free Bird. Os caras põem... Ou seja, a música, ela acabou ficando famosa não só por ela, mas também porque ela tá toda sempre na internet, pela cultura. A cultura nerd gosta muito dessa parada. Tipo, é que nem Sweet Home Alabama. Também é a mesma coisa. Só que quando a gente leva lá pro Pink Floyd, já é uma proposta completamente diferente, né? Tipo, você cruzou o oceano, né? Lá na Inglaterra, então, tipo assim, a parada já é outra. Floyd é uma banda que ela cria um ambiente. Tipo assim, ela vai tocar uma música, a música já tem um conceito em si e cria-se um ambiente sonoro. Então, tipo assim, tem uma camada de som. Quando você ouve Pink Floyd, o pessoal gosta muito de ficar falando, né? Dá sono. Mas por que dá sono? Frequência sonora, que vai pegando aquela parada.
Meio chatão.
Então, muita gente fala, não, ué. Não, Neto, é assim.
Concordou.
Não, cara, eu não posso falar nada, porque, tipo assim, eu tava falando pros meninos em off aqui. O Pink Floyd, pra mim, é uma banda que eu comecei a gostar depois de velho. Por quê? É o tipo da banda que, tipo, você sai de um dia, tipo, sai de um dia de trabalho aí, putaço, já tô...
Abaixa a tua frequência.
Né? Então, aí, tipo assim, você quer dar aquela relaxada. Pô, antigamente, quando eu era moleque, eu ouvia o Pantera. Agora não, agora eu gosto de ouvir um Pink Floyd, pra dar aquela acalmada nos ânimos. Sim. Porque, tipo assim, a vida adulta, viu? Jovem adulto aí que tá aí começando aí, ouvindo o pod rock, é assim, entendeu? A gente tem uns altos e baixos que a gente precisa dar uma abaixada. E o Pink Floyd é uma dessas bandas que eu costumo ouvir. O Lynyrd Skynyrd é uma banda mais festeira, que o pessoal gosta de falar, né? Tipo, as músicas deles têm umas vibes legais.
Ótimo pra você pegar o carro e viajar.
Exatamente. Lembra quando a gente comenta desse negócio? Tipo, tem banda que, tipo, você põe no carro, você vai viajar, cara, é tranquilastão. Lynyrd Skynyrd é uma banda assim. Pink Floyd, você pode sofrer um acidente. Tem que tomar
dormir.
Sofrer um acidente. Com todo respeito ao Pink Floyd e a história, uma banda muito bacana, mas essa parada é real. Essa parada da frequência, todo o clima que as músicas são muito bem feitas, muito bem produzidas, mas elas têm essa característica. Quando a gente pega não só o The Wall, como tipo, Dark Side of the Moon, a mesma coisa, cara. Você começa a ouvir a música tem uma cama de efeitos. Agora falando com relação aos solos. Os dois solos se equivalem no quesito melodia, no meu ponto de vista, porque são músicas dentro da melodia. Não existia shred na época, então, tipo, a experimentação tava no nível Jimi Hendrix ainda, né?
Sim.
Que era mais, assim, pegar uma microfonia aqui, experimentar alguma coisinha ali, mas nada muito absurdo. Então eles se equivalem nesse sentido. O que pesa nele, no meu ponto de vista aqui, é a pegada dos guitarristas em si. Enquanto de um lado a gente tem só o David Gilmour, do outro a gente tem dois guitarristas. A gente tem o Alan Collins, né? Tem o
Gary Rossington. Então, tipo assim, tem o Gary Rossington também. Então, tipo assim, e a Freebird é um solo que ele começa de um jeito e começa a se misturar com outro solo ao mesmo tempo. Então, eles ficam fazendo aquele vai e vem. Chama-se motivo isso na música, né? Você pergunta uma coisa, uma melodia perguntando e outra respondendo. Chama-se motivo. Ah, o solo da Comfortably Numb, não. É um solo normal, em pentatônica lá, só que na pegada do David Gilmour, todo mundo sabe que é extremamente difícil você conseguir tirar um som daquele. Você solar rápido, com pegada, você fazer um vibrato duradouro, aquele bend que acerta o tempo.
Muito feeling.
É muito
muita
feeling.
Emoção.
Então, tipo assim, a briga é muito boa nesse sentido aqui.
Acho que a gente colocou, entendeu, esses dois aqui juntos por causa disso,
faz muito,
né,
sentido tá competindo esses dois solos. Embora as bandas tenham propostas diferentes, os solos se equivalem muito. Então, é bem legal nesse sentido.
Então, vamos lá. Eu vou começar essa votação aqui. Confesso, não vou ter muita dificuldade. Eu sou declarado não fã de Pink Floyd, mas eu tenho respeito pelos caras. A gente ouviu aqui o solo antes de gravar, achei um baita de um solo. Só que, cara, Free Bird, eu enlouqueço na hora que começa aquela gritaria lá, aquela correria que os caras fazem na guitarra lá, mano. E quando eu jogava Guitar Hero, não lembro nem que versão, essa era a música que zerava o jogo. E aí você acha que o solo tá acabando e vem mais solo. Aí você acha que acabou e vem mais solo. Aí você acha que acabou.
5 minutos
só. Você fica, se não for mais. Se não for mais de 5 minutos só de solo. Que, cara, eu começo a vibrar naquilo. Eu entro na sintonia dos caras. Puta, eu enlouqueço com Free Bird. Então essa vai fácil. Lynyrd Skynyrd.
Cara, eu acho que o solo da. O solo de Comfortably Numb. ela é mística, é místico o solo, sabe? Ele é um solo que ele tem, que nem o Léo falou, toda a ambientação. É, durante o solo você consegue, tipo, ver a viagem que eles estavam ali. E isso ao vivo é incrível. Ele muda muito o solo ao vivo. E ver ao vivo é muito mais legal do que a versão do estúdio.
É, ao vivo você ainda fica louco de tabela, você já fica maconhado, você já vai que vai.
O show é grande, o show é feito, o jogo de luzes também. Não, a maconha vai fazer parte ali, não adianta. Eu não vou mentir pro ouvinte do Pod Rock que lá você não fica de tabela. Você pode ficar, ter certeza que vai ficar.
Não tem como, ou você fuma, ou você respira que os outros estão fumando. Você não escapa. Você não escapa.
Mas... E o solo da Freebird é rock and roll, é aquele negócio legal de ouvir, legal de executar também como guitarrista. Mas eu vou nessa mística, que é uma coisa que poucos guitarristas têm. Muito guitarrista tem técnica, muito guitarrista sabe fazer lick, muito guitarrista tem presença de palco, mas é raro você ter uma mística e um feeling igual o Dave Gilmour tem, cara. Então, apesar de também não ser muito fã de Pink Floyd, eu acho o Dave Gilmour um cara excepcional, um cara incrível, um guitarrista também que merece todos os méritos possíveis. Então, eu vou dele, eu vou...
E sobra a segunda bucha do dia.
De bucha pro Léo.
Vocês fazem isso com os convidados sempre?
Ah, é, essa
você
é a ideia.
Você joga a bomba pro cara, se vira aí, negão. É sempre assim, né? Cara, o Freebird, cara, é muito legal no sentido de que, tipo assim, o contexto da música como toda a letra... A hora que você ouve, você presta atenção, é uma música que, tipo assim, o Lynyrd Skynyrd, eles é o tipo da banda que não te engana. Você vai ouvir qualquer música deles, a discografia inteira deles é dessa forma, o show é desse jeito, tipo, não tem muito que você vai ver de diferente naquilo lá. Agora, o Pink Floyd, com relação a o solo da Comfortably Numb, eu acho que a forma como entra dentro da ambientação da música, o jeito que o solo é feito e tal e tudo mais, a pegada, né? Eu acho que a pegada do David Gilmour dá muita diferença. Dá muita diferença. Pra gente que é guitarrista, chegar num nível, tipo assim, a gente pode falar, ah, cara, é muito mais fácil. Isso eu falo completamente. Tipo assim, um guitarrista, galera que tá pegando hoje, tá aprendendo muita coisa shred, pode até discordar. Mas eu falo assim, eu depois de mais de 30 anos de guitarra tocando, eu posso falar abertamente. É muito mais difícil você ter uma pegada igual a do David Gilmour do que você fazer arpejo igual ao Marty Friedman, entendeu?
Apoiado e assinado embaixo.
Então é muito difícil você chegar nesse nível de guitarra. É lógico. Se a gente precisar tocar cover e tal. Cara, tudo isso daí entra num bolo. Mas com relação a solos, eu acho que o solo da Comfortably Numb é muito mais complicado de você executar ele à base da perfeição. Eu acho bem difícil mesmo. Então eu vou votar no Pink Floyd também pra essa música aí.
Vamos para a sétima batalha. De um lado nós temos o Steve Vai com a música For the Love of God, do álbum Passion Warfare, de 1990. E do outro lado, Joe Satriani com a música Surf with the Allen, do álbum de mesmo nome, lá de 1987. Caralho, vocês fuderam o rolê aqui.
Chegou.
Aqui virou um negócio complicado, hein?
Chegou a hora dos Guitar Heroes, né?
Que esse... E aqui eu acho que nós somos fãs dos dois, os três somos fãs dos dois, né, cara?
É difícil não ser, cara. É muito difícil.
Eu mesmo não sendo guitarrista, cara, sou fanático pelo Steve Vai, amo o Joe Satriani, tipo, escuto desde moleque. Eu comecei a ouvir o Satriani com o Extremist, quando saiu o Extremist, e eu comprei no escuro. Cara, eu vi as propagandas na Rock Brigade, assim, Extremist, novo álbum do Satriani.
Você foi na sorte.
Eu não fazia ideia do que era aquilo, cara. Aí eu conheci, eu morava em Barretos, quase não tinha gente que gostava de rock, lá eu tinha, tipo, três, quatro amigos e só. E aí eu conheci um cara de fora que tocava guitarra e tava passando férias lá na casa de parente e tal. E por acaso a gente se conheceu, ficou trocando ideia. E eu, com aquela curiosidade, né, eu falei, cara, você conhece Joe Satriani? Eu não conhecia, mas eu tinha visto na revista e tava curioso. Ele falou, sim, cara. Falei, é legal? Falou, é legal pra caramba. Tipo, eu fui lá e comprei o disco no escuro, assim. Pô, não tinha jeito de eu ouvir, não tinha internet. Falei, bom, vou comprar o disco.
Comprei. A globalização tava no início também, não tinha como a gente experimentar tudo, ter um gostinho antes de saber, né? Era assim mesmo antigamente.
Comprei o Extremist do Satriani, aí foi, né, cara? Aí eu virei fã, aí depois eu virei fã do Steve Vai, aí depois eu vi...
Começou pelo Satriani.
Comecei pelo Satriani, depois eu virei fã do Vai, depois eu vi os dois ao vivo, e aí foi.
O Satriani foi professor do Steve Vai, né?
Isso.
Então tem todo esse... ele nunca vai superar o mestre, né? Eu gosto de falar umas besteiras, né? Eu acho que eles se tornaram guitarristas muito diferentes.
Concordo.
Apesar de todo mundo colocar ele sempre como, né?
Sempre na mesma bacia, né?
Uhum. Eles são guitarristas completamente diferentes. Um com uma veia muito mais bluseira, flertando muitas vezes com o Fusion. O Satriani é isso, cara. Ele tem ali a fase...
Ele faz questão de ser vintage. Tipo assim, total, uma parada que o pessoal fica muito pensando quando coloca... O pessoal gosta de pôr, de fato, no mesmo balaio. Porque quando a gente tá falando de Guitar Hero, então, tipo, o pessoal quer pôr o Malmsteen junto com eles também. Que, cara, você vai ver, o Malmsteen é neoclássico. O Steve Vai, ele é totalmente experimental. Ele é um guitarrista experimental 100% do tempo. Sim. Cara, ele tem músicas que ele sopra a guitarra. Então, tipo assim, é verdade, literalmente sopra a guitarra.
Ele é loucaço,
você vê isso ao vivo. Cara. Por quê? É lógico, né? Tem toda a parada da indústria fonográfica que monta a guitarra daquele jeito que ele precisa. Só que o Satriani, desses Guitar Heroes, né? Ele é o mais que gosta de ser vintage. De ficar vintage, sabe? Por exemplo, os timbres de guitarra dele. Os dois captadores de guitarra do Satriani, por exemplo, eles emulam os Puffs, que são aqueles de Gibson. São os de Gibson.
E até hoje ele toca com o famoso Boss DS1 lá.
O mesmo
distortion.
A mesma distorção.
Sempre.
Ele gosta sempre de ter...
Ele tem essa característica mesmo.
Então, tipo assim, ele gosta de compor a música dele e tal, do jeito dele, com as técnicas dele. E, no meu ponto de vista, dos discos do Satriani, o mais shred é o Surf of the
Dead. Também acho.
O mais shred, é o que mais tem técnicas pra você ver. Tipo assim, eu acho que também pra entrar no mercado. Exatamente, eu acho que é pra entrar no mercado.
O cartão de visita dele.
Exatamente, falou, cara, eu preciso colocar meu nome aqui no hall desse monte de guitarrista. 1987 já não era mais 1980. Já era uma época que tava centenas de guitarristas absurdos. Então ele precisava deixar a marca dele. Sim. Entendeu? Aí você pega a música que nem Seth Bud, por exemplo. Cara, olha a introdução da música, é muito difícil de executar e tudo mais. E a Circle with the Alien, né? Que é uma música com vários efeitos e técnicas que ele utiliza. Tanto é que muita gente fala, pô, por que que o Satriani não toca mais igual nesse disco? É porque ele também se desenvolveu. O cara também, teve o tempo dele criar o estilo dele. Tanto é que, como o Pim falou, hoje ele flerta muito mais com o Fusion, né? Que é aquela parada, tanto é que é mais comum ver ele tocando em Power Trio, né, dentro daquele âmbito, do que você ver o Vai, que já tem uma moça com um violino, teclado, aquela parada toda. O Vai gosta de criar elementos dentro do som, e o Satriani gosta de trabalhar com elementos conhecidos, de forma criativa, com certeza.
mas ele prefere mais ficar dentro daquela curva de tranquilidade, diga-se de passagem.
Muitos anos ele tocou com os mesmos caras, coisa exatamente. Que o Steve Vai já deu uma flertada. Ele tocou com o Jeff Campitelli na bateria e com o Stuart Hamm no baixo.
Cara,
o
Stu Hamm, cara,
muitos anos, né?
É, cara? O Stu Hamm no baixo,
praticamente.
Né?
Sempre tem um guitarrista de apoio e às vezes faz umas melodias no teclado também, mas já teve várias passagens dele ao vivo que não tem não, cara. É. Ele é bem mais cru, né? Na essência, o Steve Vai é aquela banda grande.
Você citou,
né,
aquela parada dele da aula também, né? O Satriani, na verdade, ele ficou conhecido no circuito antes de sair esse disco, mas ele também ficou conhecido por ser professor. Muita gente, porque o que acontece? Foi na época também que começou a aparecer o EMT, né? Que é onde que os caras iam lá, e o Instituto de Música, né? E tecnologia. Dentro desse mesmo âmbito, né? Saíram muitos guitarristas famosos, né? Então, tipo assim, o próprio Paul Gilbert veio de lá. E o Satriani era um professor conhecido, né? Dessa mesma época. Eu não me lembro se ele foi do EMT, eu não lembro disso. Eu só sei que dentro, quando o pessoal colocava os professores, era tipo um monte de gente do EMT, e ele lá, tipo, o Satriani lá, com aquele cabelinho zoado dele, daquele jeito. Steve Vai fez aula com ele, Kirk Hammett fez aula com ele.
Nossa,
tá bem?
Muitos
guitarristas fizeram aula com ele. Então, tipo,
menino, pô, para de pisar nesse uauá aí, menino.
Rapaz, é aquela coisa. Quando a gente vê. O Kirk. Eu tava ouvindo o Master of Puppets hoje. Eu falei, cara, como é que o Kirk ficou daquele jeito? Eu fico pensando, tem hora, sabe? Porque eu falei, pô, aqui ele tinha mais uma característica. Mas, cara, por isso ele não tá na lista hoje. Essas paradas aí.
Cara, o Vai, ele teve um caminho diferente do Satriani, né? Ele começou em bandas, ele sempre foi um guitarrista que se destacou muito, então ele fez parte da super banda do David Lee Roth, que foi montada pra, tipo... pra bater de frente com ninguém menos que Ed Van Halen, né? O David Lee Roth chamou ele. Depois ele fez parte da super formação do Whitesnake, né? E aí ele... Tipo,
ele também tocou no Alcatraz, substituindo o Malmsteen.
Exato. E daí ele foi o trampolim pra ele se lançar em carreira solo. O Passion and Warfare é o segundo disco solo do Steve Vai, mas foi o primeiro que realmente impactou. Gritou, porque, né? Porque o primeiro é absolutamente experimental e esquisito. Assim, você tem que ser muito louco pra gostar daquele disco. Eu sou muito fã do Steve Vai e das loucuras dele, mas o Passion and Warfare, aí ele fez uma obra de arte. Só corrigindo um ponto, Léo, você falou que ele 100% do tempo experimental, ele se preserva em uma música por disco para não ser experimental.
Nesse caso, é verdade.
É sempre a faixa número 7 dos álbuns do Steve Vai, ele já falou isso. Sempre na faixa de número 7.
Ele tá muito nessas paradas cabalísticas, cara.
Sim, ele tem muito disso.
Então, sempre na faixa de número 7, ele simplesmente coloca a base para ele ouvir e toca no feeling sem querer inventar, sem querer experimentar. Então, e daí nasceu For the Love of God, que eu acho que é o maior sucesso dele. E diz uma lenda, que eu não sei se é verdade ou não, que quando ele foi gravar essa música no estúdio, ele colocou a base, começou a tocar, e ele não estava conseguindo trazer o sentimento que ele queria trazer no solo. E aí ele pegou uma faca no estúdio e cortou a ponta dos quatro dedos da mão esquerda dele, para ele sentir dor e angústia na hora do solo. E aí ele foi lá com as mãos pingando sangue e gravou For the Love of God. Então eu não sei se isso é verdade ou mentira, mas é aquela história que a gente cresce.
Eu vou
ouvindo.
Até aumentar estilo Décio Pitinini.
Ok.
Décio Pitinini, não, como é que é o nome desse cara aqui? Nelson Rubens. Vou aumentar igual o Nelson Rubens no Ok. Pra gravar For the Love of God, ele ficou também em jejum. Não só cortou os dedos, como teve a parada dele ficar em jejum.
Bem lembrado.
Então, tipo assim, eu não sabia do detalhe que toda a faixa 7 era a única que ele deixava rolar. Isso, realmente, eu tô descobrindo aqui agora. E olha que eu sou guitarrista e fã do Vai. Eu não sabia desse detalhe aí. Mas esse detalhe com relação a essa música, ela tem muito... Ela tem... Cara, é muita coisa junto, né? Ela é uma música diferenciada do resto do disco. Porque ela é uma música que te causa esse impacto. Você consegue entender o que ele tá querendo te passar, né? Nessa música. Ela é, de fato, um negócio meio assim, fora da casinha mesmo.
É que o Vai, ele é um canivete suíço, né? De técnicas, de som,
timbre.
Não, ele tem um timbre de delícia de ouvir, cara. Eu gosto muito.
E quando ele faz uma música mais melódica, uma música mais, assim, que realmente ele preserva isso, cara, ele mostra pros fãs que, cara, ele sabe fazer
tudo nisso, cara.
Exato.
Sabe? Então, é um cara multifacetado, na minha opinião. Ele é um cara que eu acho que a gente não tem noção de tanto poder que ele tem naquelas mãos dele, sabe? Ele é incrível mesmo.
Ele tem um conhecimento teórico musical absurdo.
Absurdo.
Não,
pô,
pessoal, às vezes fica, tipo... Ele veio no Brasil uns anos atrás e ele fez uma jam com um cover que ele tem aqui no Brasil. Tem um cara que gosta muito dele, um guitarrista aí. E tipo assim, o pessoal ficou depois zoando muito, porque tipo assim, porque o próprio Steve Vai ficou tão impactado de ver o cara tocando da forma que ele toca, mas pegando essas paradas mais antigas, né? A experimentação, que o próprio Vai ficou sem ação.
Eu
tipo
vi.
Assim, ele fica, você vê que ele percebe que ele fica sem ação. Eu falei, cara, eu nem vou tocar, velho, porque o cara... né? E a molecada depois se metendo, Steve Vai, enganação, aquela velha, cara, uma parada, uma coisa, outra coisa, né? Tem que saber entender. Depois ele falou isso em lives. Eu citei esse fato pra chegar num ponto muito importante. O Steve Vai tá fazendo lives aí periódicas nesse período de pandemia, explicando um por um dos segredos dele.
Que legal.
Então ele olha lá no chat, o Brian May tá fazendo a mesma coisa. Pessoal, ele olha lá no chat, cara, como é que você faz tal coisa no tempo tal da música? E vamos falar, o Steve Vai já é um senhor. Então ele vai lá, ele abre o Spotify, na vez todo mundo, procura a música dele, porque ele não lembra, né? Isso é muito normal. Ele olha o negócio, tal, 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 e ele mostra exatamente o que ele pensou e o que ele fez. Então, tipo assim, é legal ver esse tipo de coisa, entendeu? E é muito bom pra quem tá começando a tocar guitarra, conhecer, entender como é a história da guitarra, porque a gente fala desses dois guitarristas aí, a gente tá aqui fazendo nesse intuito de comparar os solos e tal, mas são guitarristas que a história
diferentes.
Da guitarra que você tá treinando hoje, esses caras ajudaram a escrever.
É verdade.
Então, são caras grandes na história.
Capítulo 1, 2, ali.
É, nesse meio, capítulo 1, 2.
Não, não, 3, né? O Jimmy Hendrix, esses caras no...
Já começa
Chuck
ali.
Berry.
Exatamente.
Capítulo 3, 4, ali deve ser deles.
E só pra não deixar passar, uma curiosidade também, tem aquele filme Encruzilhada, né? Com o Steve Vai. Se você não assistiu, procure esse filme A Encruzilhada. Aquele molequinho do Karate Kid, aquele o Karate Kid clássico, antigo.
Off Macchio, né?
Ele toca guitarra e o Steve Vai faz parte do filme. O Steve Vai é como se fosse o guitarrista do demônio. E eles estão... O demônio colocou lá pra duelar a guitarra valendo o pacto que o cara fez lá com o diabo pra tocar guitarra. Enfim, é muito legal o filme e no final... O Steve Vai gravou todas as guitarras, a parte dele e a parte do ator. E aí no filme eles duelam um com o outro, é sensacional.
A título de informação, o nome dessa música é Eugene Strickbag, chama.
É.
O nome desse solo todo, que é o solo que o Ralph Macchio faz, na verdade, né? Que ele finge que faz, né? Porque ele não tá fazendo porcaria nenhuma. O Steve Vai que gravou tudo. Mas é muito legal. Inclusive, citando uma curiosidade, dentro desse solo, tem um trecho do solo, que é um estudo de arpejos, que foi feito por Villa-Lobos aqui, cara. O Steve Vai pegou o mesmo estudo de arpejo e empregou na música. Então, tipo assim, quando a gente fala o conhecimento do Steve Vai é absurdo, é porque ele tem um conhecimento mundial de música. Tanto é que ele tem parada de música africana, ele usa música oriental, ele gosta bastante. Aliás, ele faz um sucesso absurdo no Japão, não é por nada também. Então, tipo assim, o Steve Vai, ele tem essa faceta, né? O Satriani é genial também, mas o Steve Vai, ele passeia melhor em outros ambientes, fora do ambiente rock, assim, se a gente for analisar desse ponto.
Legal, boa.
Esse episódio tá comprado e patrocinado pelo Steve Vai.
Com patrocínio da Ibanez Brinks.
A Ibanez que saiu ganhando duas
Paga
vezes.
Paga nós, Ibanez.
Bom, sou grande fã também dos dois, mas...
Difícil, né? Não consegue,
cara,
né?
Se você perguntar o que eu mais ouvi na minha vida, independente de banda, foi Joe Satriani.
Caralho.
Eu acho que foi as músicas que eu mais ouvi na minha vida foram do Joe Satriani, cara. Eu sou muito fã do Satriani. Também foi, eu acho que o artista que eu fui em mais shows, também vi muito show do Steve Vai, mas eu tenho preferência pelo Satriani, justamente porque ele não precisa da música 7 pra fazer músicas com melodia. Ele faz álbuns com melodia. Surf with the Alien, apesar de ser um álbum muito shred, ele tem, cara, músicas que são, você consegue que lembrar o ritmo dela, lembrar do solo, cantarolar o solo. Toda a carreira dele, ele faz isso, essa característica. E isso me toca mais do que o experimentalismo do Steve Vai, apesar de ser incrível também e achar animal. Mas aquele negócio que me arrepia os pelos de tudo que é lugar, cara, é a Surf with the Alien. Então eu vou com ela.
Olha, esse álbum, Surfing with the Alien, ele tem um negócio quando a gente começa a ouvir esse disco, cara, que você não quer parar, você quer ouvir ele até o fim. Você fala assim, cara, que ele quis dizer com isso, né? Porque o álbum...
Ele é curtinho, né?
Ele é curto, ouve, né? Rápido, ele vai de uma vez. E ele tem umas músicas, assim, que começam do nada, sabe? Ele tem trabalhos, assim, eu gosto muito do timbre limpo dele nesse disco. Esse disco como um todo, ele é muito bom. A música em específico, Surfing with the Alien, comparando com o resto do disco todo, né? A gente fez todo esse catado aqui de músicas, foi se decidindo até chegar nesse. Ele tem outras músicas, obviamente, que são muito conhecidas por um monte de gente, né? Que nem a Always With You, Always With Me. Então, tipo, já tocou no comercial da Steve Anelli, né?
Cara, o Satriani é o rei do background da TV, cara.
Não,
total.
Né? Eu casei, né? O Neto foi no meu casamento, eu casei com essa música tocando no fundo também. Não. Então, tipo assim, eu gosto muito do Satriani. Eu acho ele um guitarrista, assim, completo. Ele é um guitarrista que as pessoas gostam muito dele, não só pelo âmbito professor, mas por ele ser um ótimo profissional, trabalha com pessoas boas. É um cara que embora não experimente o mesmo tanto que o Vai, ele gosta de manter o público dele, tipo assim... vou soltar um disco aqui com um jeito que vocês gostam, tá, e tudo mais. Ele é uma pessoa super acessível, assim, pra quem segue
muito
ele nas áreas...
Muito produtivo também.
Muito produtivo. Nossa, pra quem segue ele nas redes sociais, ele é uma pessoa, assim, super, super bacana, assim, porque ele conversa com os fãs. Ele, tipo assim, ele tinha tudo pra ser xarope igual o Malmsteen é, mas ele não é, entendeu? Ele tinha tudo pra ser xarope igual o Malmsteen, mas não é. Você vê que ele é uma pessoa... A mesma coisa, o Steve Vai também tem esse carinho. Porém, agora quando a gente vai experimentar essas duas músicas, quando eu vou lá pra For the Love of God, o problema da música é como a música conversa comigo, como essas duas músicas conversam comigo. Pra mim, eu acho que esse é um dos confrontos mais difíceis de decidir, justamente por causa desse detalhe, porque as duas músicas têm algo a dizer, têm algo a fazer. Só que eu acho que o For the Love of God, ela entra naquele, com a mesma parada do Pink Floyd da anterior. Ela tem uma camada toda, ela tem toda uma noção, e por alguma parada do destino que a gente não sabe explicar... Essa música, você começa a ouvir ela, parece que te dá um negócio, você entra num transe, cara.
Legal.
É o tipo da música que eu não gosto de ouvir nem dirigindo, na real. Eu falo na real porque eu sou meio sensitivo com música. Eu ouço música, me arrepio inteiro. Na verdade, acho que todo mundo, quando tem aquela música que pega mesmo e tal. E essa música é uma daquelas que, tipo assim, me dá um treco. Eu não sei se era isso que o Steve Vai queria quando ele compôs, se era esse tipo de resultado que ele queria. Mas eu vou votar nessa música porque eu acho que o sentimento que essa música me causa na hora é... Nossa, me arrepio. Só de falar que eu já começo a arrepiar, entendeu? E eu gosto muito dessa música, eu gosto da persona do Steve Vai, eu acho bem bacana como um todo. Adoro o Joey, mas esse solo eu acho que vai ficar com essa música aí, cara. For the Love of God.
Não, perfeito. Eu sou um grande fã dos dois também, nós todos aqui somos, mas o Pim perdeu, né? Eu só ouvi um pouquinho falando, já dá pra perceber o tanto que eu amo Steve Vai. Sou muito fã do Satriani também, com todo respeito e amor ao Joe Satriani, mas podemos ser humanos, mas continuamos sendo animais. Isso é For the Love of God. Último confronto dessa primeira fase eliminatória. Temos dois grandes nomes aqui. De um lado, Stevie Ray Vaughan com Pride and Joy do álbum Texas Flood de 1983. E do outro lado, claro, Jimi Hendrix com All Along the Watchtower, do álbum Electric Ladyland, de 1968. Cara, pra fechar com chave de ouro, né, dois nomes... caixa alta aqui, Stevie Ray Vaughan e Jimi Hendrix. Cara, difícil falar desses caras aqui, né? Mas
falando do Steve Vai, do Joe Satriani ter escrito ali o capítulo 3, 4, esses aqui talvez, né? O 2,
Eu acho que o primeiro capítulo aqui é com o Hendrix.
Ele escreveu o primeiro, o Steve Ray Vaughan tava no segundo.
O Jimi Hendrix, né, quando a gente fala dele, né, o pessoal gosta de subestimar muito, né, porque depois de uma, vamos aí, 30, 40 anos de guitarra, de história de guitarra, o pessoal costuma muito, né, ficar subestimando quem ficou pra trás, né? Ah, não, bom é só agora o Petrucci, né, do Creed. O pessoal tem muito disso. Infelizmente, isso é porque o pessoal, tipo assim, tem ainda aquela resistência. Peraí, deixa eu dar uma experimentada, deixa eu dar uma ouvida, entendeu? Um conselho que eu dou pra muita gente é esse. Fala assim, ó, cara, é tal banda. Cara, ouve primeiro. Às vezes pode, de fato, não ser pra você, entendeu? Pode, de fato. Mas... com relação aí, a gente tá falando da escola bluseira mesmo, aqueles caras que, tipo assim, pegaram a primeira parte pra reescrever da guitarra. A gente conversou em off que a gente falou do Chuck Berry, né? Aquela parada mais rock and rollzinha ainda, anos 50, anos 60 ali. Mas quando a gente já entra no Jimmy, ali a gente já vê, já entra uma outra parada. Já entra os primeiros experimentos com relação ao que um amplificador podia entregar no
saturar
final da sua...
saturar a
válvula. Né? E tem mais um outro grande detalhe, né? O Jimi Hendrix cantava muito bem, né? Ele tinha aquela voz dele característica, né? Lembrava aquele soul, sabe? Ele tinha aquele drive bacana. A gente sabe que o drive daquela época não é o drive de hoje, que o drive de hoje é técnico, né? A galera consegue emular o drive na base da técnica. Aquele drive de antigamente era muito cigarro e droga, né? Cachaça, tudo, mas tinha muito desse tipo.
Mas ele era um baita de um cantor.
Não, mas ele era um ótimo cantor.
Assim como o Steve Ray Vaughan também, né? A gente colocou, acho que, dois caras que tocam muito e cantam muito.
Eu acho que pro cara ser bluseiro naquela época, ele tinha que tocar e cantar pra mostrar a depressão dele, né? O pessoal gosta de falar aquele blues whisky, né? Que o cara vai tocando, pá... Você chora junto com o cara tocando, com o cara...
Ela tá chorando na guitarra.
O cara tá chorando na guitarra, você chora junto com aquela parada. O Jimmy foi um guitarrista que influenciou, assim, a geração que veio depois dele.
Todos.
Né? E, tipo assim, ele criou bastante camadas de som também. Ele ajudou muito a trabalhar com isso. Tanto é que eu acho que uma das grandes situações dele ficar trocando de integrante, depois com banda, não ter se definido até a morte dele, a morte prematura dele, foi justamente isso. Porque, tipo assim, ele ainda tava estudando, o que ele queria. Ele, tipo assim, tava experimentando. Ele era canhoto, né? Todo mundo sabe. E ele não trocou a ordem nas cordas, né? Ele tinha esse detalhe. Ele era canhoto, tocava guitarra sem mexer com a ordem da...
Resumindo, a mizona
ficava embaixo, tinha esse detalhe.
E ele solava na mizinha lá em cima.
É,
né? Cara, que coisa torta, meu Deus.
Não, quando a gente experimenta
fazer isso um dia.
Você tá louco, eu não consigo nem pensar
um
isso aí.
Desse
exatamente,
jeito.
A gente não consegue nem pensar, né, se a gente for parar a pensar. Ele pegou a guitarra do jeito que tava, não, vou tocar.
Provavelmente ele pegou uma guitarra de alguém, né?
Começou
a aprender daquele jeito e seguiu natural daquele jeito.
Né? O meu avô, né, eu sou de uma família de músico, né, todo mundo... irmão, vô, tio, todo mundo é músico na minha família por parte de pai. E o meu avô, ele tocava violão e ele tocava dessa forma também, igual o Jimi Hendrix, né? Canhoto, tocava com tudo, as cordas do jeito que tava lá, eu tocava...
Só pegava o violão e virava o braço.
Só tocava, exatamente, ia lá e mandava ver. E aí, cara, quando a gente pega agora e compara com o Steve Ray Vaughan, ele foi o próprio... Quem fala muito isso é o Eric Clapton. Diz que quando ele tava dirigindo o carro, né, ele saiu o disco do Steve Ray, né? A gente sabe que o Eric Clapton, ele teve uma história muito grande com problema com drogas, aquela parada e tal. O Eric Clapton, ele é um cara que passeou nesse mundo do blues. Então, tipo assim, a gente sabe, desde lá do Cream até...
Que chegou até a influenciar o Jimi Hendrix.
Exatamente. O Jimi e ele eram muito amigos. Tanto é que a morte do Jimi ajudou. Ele tinha se reabilitado das drogas. A morte do Jimi fez ele voltar para as drogas. Quando ele conheceu o Steve Ray, ele fez questão de conhecer o cara, fez amizade com o cara. Quando o Steve Ray morreu, ele também foi a última vez também que o Eric Clapton entrou nas drogas, depois voltou, depois, graças a Deus, parou de mexer com isso, né? Mas isso daí é pra você ver o impacto, né, que o blues causa nesses caras. O blues é igual motoqueiro, o pessoal fala. É muito parceria. Os caras, tipo assim, o cara que gosta de blues, parece que o cara sente o sentimento no outro.
Sim.
Entendeu? Eu acho que o blues tá vivo até hoje, no meio musical, né? E hoje a gente, expoentes do blues aí, tipo, a gente, o Joey Bonamassa, que a gente comentou aqui, offline aqui, o Bonamassa é um guitarrista que, tipo assim, ele pega toda essa bagagem desses caras e tá na música dele quando você ouve. Ah,
se você for pro mainstream, tal do John Mayer,
Total
influenciado por esses
caras. Com certeza. E tá fazendo muito sucesso, por quê? Porque o blues, cara, o blues não morre. É uma parada que, tipo, a pessoa pode falar o que quiser, vai passar o tempo. O blues, enquanto tiver alguém que sente o sentimento do blues e passa ele pra frente, pô, tem vídeo do Bonamassa com 12 anos, aí o pessoal vai entrevistar ele, quem que é? Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, cara, e a parada, a tocha vai passando.
É.
Logo, logo vai aparecer outro bluseiro famoso aí, o cara vai pegar toda essa turma e citar. Agora falando dos solos, né, Pride and Joy, que é uma música, cara, eu acho que tipo assim, o Steve Ray, ele era muito... como que se diz, né? O sentimento dele tava desde do riff que ele criava, desde a base e até o solo dele. E ele tinha um timbre, cara, um pouco diferente do Jimmy. O timbre do Steve Ray trazia um pouco mais, né? De um pouco mais da guitarra, um pouco menos saturada. Você vê que ele tinha uma pegada muito absurda. Uma curiosidade do Steve Ray é que ele tocava com guitarras com um acordamento era mais firme, né? Eu ouvi dizer que era do 0,10 pra cima. Ele não tocava, sim, com a 0,9, que era mais comum.
Standard ali.
Era com a standard. E tipo assim, cara, tem vídeos dele tocando com a corda quebrando no meio do show. Só e ele improvisando. Porque tipo assim, você se achar uma situação assim, você tem que ter muito, muito sentimento. Não é só o estudo, você saber onde você tá tocando. Tem que saber o sentimento pra você saber o que você quer. Porque você trocou a região da guitarra, o som muda. Entendeu? É uma parada que acontece. Agora o Hendrix não, o Hendrix, fora as polêmicas, pô, fogo em guitarra,
tocar calinho,
guitarra nas costas, ele que inventou isso.
Não, ele inventou todas essas firulas aí, que é, por exemplo, o Malmsteen, né, a gente sabe que o Neto já falou isso num pod rock aqui, e o Malmsteen, ele é um cara muito chato, pra ele falar bem de um outro guitarrista, esse cara tem que fazer muito, tem que ter pelo menos...
Não tem parte escapatória,
não,
né?
Não tem, o cara tem que ter feito pelo menos parte da história. Então, a galera pode até falar, achar que o som é batido, que o som é isso, cara. Mas quanto a guitarrista, não dá pra questionar a qualidade desses dois, não.
É verdade. Entendeu?
Não dá, esses caras são caras históricos aí. E fizeram músicas absurdas aí durante essa discografia deles aí. Curta, né? Discografia.
Ambos, né, cara? Ambos tiveram...
Morte prematura demais, né? Ambos também, a famosa história com muitas drogas, aquela parada toda. Mas tem aí dois incríveis solos aí pra gente decidir qual deles é o melhor.
Ah, então começa.
Ah, sou eu, né?
Já canta o teu voto aí, cara.
Cara, embora eu goste muito, cara, do Steve Ray. Gosto muito mesmo, cara. O Steve Ray, eu acho que, assim, com relação a blues, se um dia eu falasse assim, ó, eu quero virar um bluseiro, eu ia tocar igual o Steve Ray. Com a mesma pegada, do mesmo estilo, do mesmo, queria cantar no mesmo estilo dele.
E ele é o cara que trouxe o blues pro rock, né?
É,
ele trouxe muito mais agressividade, mais velocidade.
Sim, não, ele tinha uma pegada, cara, que o bend dele, cara, o vibrato dele entrava no teu ouvido e ficava vibrando teu cérebro. Mas assim, ao along The Watchtower, cara, é um solo comprido, né? A gente sabe que ele tem. E o Jimi Hendrix, cara, eu acho que é a época mais assim. Antes dele morrer foi a época que ele tava mais inspirado nesse sentido. A gente sabe que os anos 70, comparado com os anos 80, tinha muito assim, não tinha a licença poética da loucura, né? Nos anos 80 a licença poética da loucura foi exacerbada, né? Mas o mesmo assim, o Jimi Hendrix tinha muitas histórias, ele tem lendas aí e tudo mais. O solo da All Along the Watchtower, eu acho que pra mim pega mais em mim, eu acho que eu gosto mais desse solo. Mesmo gostando muito do Steve Ray nesse sentido. Então eu vou ficar com o Jimmy nessa escolha.
Beleza, muito bem, Léo.
Senhor, né?
Bom, eu vou ser direto aqui, vou passar bucha pro Pim, porque com todo o respeito ao Jimi Hendrix, mas entre Pride and Joy e All Along, hoje eu vou com Pride and Joy, Steve Ray Vaughan.
Caraca, hein? Aí o bicho apertou. Cara, é uma decisão muito difícil pra ficar só na minha mão, hein, cara? Mas eu concordo com tudo que foi dito aqui pelo Léo. Eu acho que o sentimento que tem em ambas as músicas são incríveis. Uhum. Só que eu acho que o Steve Ray Vaughan, ele pegou o que o Jimi Hendrix tinha de melhor, potencializou e fez uma sonzeira que, cara, é incrível, cara.
É fogo.
Eu gosto muito do Hendrix. Tenho o costume de ouvir a discografia do Hendrix. O solo da All Along the Watchtower é fodástico. Uhum. Cito aqui um solo que eu prefiro, né? Eu até tinha comentado, eu fui voto vencido aqui, uhum, que é colocar Little Wing, que eu acho que é um solo, uhum, também matador, um dos melhores, uhum, do Hans, na minha opinião. Mas aqui, pô, ele contra o Steve Ray Vaughan deu uma machucada no coração.
Doeu. Então,
eu vou de Steve Ray Vaughan, cara. Eu vou com a Pride and Joy.
Encerramos, assim, essa nossa primeira fase das eliminatórias. Indo para a segunda fase agora, a gente vai ter gente aí como Deep Purple, Dr. Sin, Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, Megadeth, Pink Floyd, Steve Vai e Steve Ray Vaughan se enfrentando. Bora lá?
Bora! Então vamos aqui para o primeiro mata-mata, solo de Highway Star, do Rich Blackmore, contra o solo de Isolated, do Eduardo Adanui.
Que mistureba, hein?
Nossa, cara, que rolo, né? Que furada que nós vamos fazer aqui, cara. É completamente diferente, né? É difícil comparar, né? Aqui a gente vai ter que ir muito pelo aquilo que a gente gosta.
Pelo gosto, é.
É, porque não... Se bem que os dois, né, cara? Os dois solos, uhum, aqui são muito fodas. Mas como aqui a gente já defendeu o que tinha que defender, já falou o que tinha que falar, vamos direto pra votação. Você começa votando, Neto.
Beleza. Então, não é nossa intenção votar no mais difícil, nem no mais bonito, assim, no mais emblemático, aí no solo definitivo de guitarra. E eu vou puxar a sardinha pro Brasil e vou de Eduardo Danui com Isolated.
Oh, yeah. Então vamos lá. Oh, yeah. Vou ter que passar a bola morta pro Léo, cara. Ah, eu vou também de Isolated, cara. Apesar do solo de High Star ser algo, assim, né, extraordinário, Isolated eu acho que é definitivo. Até hoje, se você ouvir solos de guitarristas fazendo hoje, o Isolated ainda é moderno, ainda tem técnicas que a galera ainda não domina. Enfim, Isolated. Então, passei a bola morta.
Eu sou obrigado a concordar com vocês, né? Porque o Eduzinho, né? Malmsteen, é, embora com todo respeito ao Richard Blackmore, a história dele, guitarrista aí, fez parte da minha formação musical com certeza, mas, cara, a Isolated é de um nível muito, não só como técnica, mas feeling e tal e tudo mais. Então, vamos votar no Eduzinho aí também de novo.
Bola. Vai para as oitavas de final, Isolated, do Dr. Sin.
Segundo embate dessa segunda fase, Ozzy Osbourne, Crazy Train, do Randy Rhoads, contra November Rain, do Slash, do Guns N' Roses. Cara, essa fase é muito louca, né? Cada vez mais os estilos vão se misturar aqui. Expoente do heavy metal, Randy Rhoads, a gente já falou tudo que a gente queria falar desse e de todos os outros. E...
Não enrola,
manda bala, Pim.
Eu começo voltando esse rolê. Eu vou de Crazy Train, vou de Randy Rhoads na cabeça. Acho o cara muito à frente do tempo, apesar do solo também do Slash ser melódico, ser marcante, mas Randy Rhoads é Randy Rhoads.
Vamos lá. Cara, quando mistura o estilo, fica mais difícil, né, cara? Eu achei que você fica mais simples, né?
Não fica tipo,
você só não quer mais pano.
Você gosta dos dois, né? A gente votou nos dois.
Então, e aí o que acontece, cara? Cara, eu vou concordar com o Pim, eu acho que o Randy é muito acima do tempo dele, é um guitarrista que faz falta hoje pra gente. Não que o Slash não faria, obviamente, né? Mas, tipo assim, é um guitarrista que faz falta. É um guitarrista que eu gostaria de ter visto até onde chegaria o nível dele. É, e Crazy Train, quando eu ouço, cara, é aquela música que você fala assim, nossa, cara, que riff, que solo.
Tudo,
sabe?
É tudo.
Né? É um guitarrista aí que, tipo, é o tipo da coisa que a gente lamenta. É, ouve lamentando. E, então, eu vou votar no Randy também. Todo respeito aí ao nosso querido Slash Cartola aí do rock and roll, mas vamos ter que ficar com ele.
Beleza, a bola veio morta, eu vou deixar o voto de honra pro Slash, que sou fanático pelo cara, mas o Crazy Train tá muito bem representado na próxima fase aí, e vamos que vamos.
Próximo embate aqui vai ser o solo de Tornado of Souls do Megadeth, o solo do Marty Friedman contra Comfortably Numb do Pink Floyd, solo do Dave Gilmour. Cara, botaram os extremos opostos aqui pra brigar,
essa,
né?
Essa vai ser a maior, o maior contraste de estilos desse episódio, acho que é aqui, hein? Talvez é o som mais pesado e o som talvez mais leve do que a gente passou aqui. Foram esses dois, porra.
O nego vai xingar a gente comparar esses dois, né? Não tem como.
Aqui só tem louco. E quem tá ouvindo até o momento é porque também não bate muito bem. Se tivesse todos os parafusos na cabeça, já tinha dado stop lá no primeiro minuto do negócio.
O que esses caras estão aprontando? Assim, né? Vai, Léo, você começa a voltar. Votando agora, cara.
Então, eu tinha dito, né, quando eu votei a favor da Comfortably Numb, né, aquela parada, eu sustento isso. Que é muito mais difícil você chegar num estilo de tocar do David Gilmour, no caso, no sentido de você ter uma pegada daquele jeito, fazer, se sustentar o seu som daquela forma, na base da mão, né, sem se apoiar em tecnologias. Sim. Ou truques, né. E a Tornado of Souls, né? Como eu disse, com muito estudo você toca. Só que aquela coisa, né? Nessa parte do embate aqui, quando os estilos já não são compatíveis, já não dá pra mim votar da mesma forma, nesse sentido. Ali eu tava comparando uma música do mesmo jeito uma com a outra, agora não. E Tornado of Souls é que nem eu falei. Quando eu ouvi o Rust in Peace pela primeira vez, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, a partir desde o riff, que aquele riff começa com um harmônico e pá, cara, olha, começa essas paradas.
É foda.
Não, aí você para pra pensar, olha a ideia que os caras tiveram, velho. Esse disco do Megadeth é o melhor disco do Megadeth, na minha opinião. Não teve, cara. Então, tipo assim, eu vou votar no Marty Friedman agora, que Tornado of Souls eu acho que é uma. Inspiradíssimo.
Já sei que ganhou, então. A votação vai pro Neto, agora fodeu.
A bola vai morta pro Pink, eu vou ficar com o Marty Friedman, Tornado of Souls, é lógico.
Eu não vou nem discordar. Eu tive a mesma impressão quando eu ouvi o Rust in Peace inteiro também.
É, o disco todo.
A cabeça, cara, explode, né? A gente entende a magia do David Gilmour do Pink Floyd, mas, cara, não sei. A lembrança de ter ouvido Megadeth no Rust in Peace pela primeira vez é muito marcante. Então, vamos todo mundo junto.
Último embate dessa segunda fase. Então, vamos lá. Steve Vai com For the Love of Gods contra Steve Ray Vaughan, Pride and Joy, dois monstros, cara, que já falamos tudo que tinha que falar, o virtuoso e o bluseiro.
Senhor.
Eu. Então...
Disfarçando,
vai... cara.
Não, não, pode não. Não, sem braço,
não,
aí,
não. Pode não. Pode não.
O Rick Allen, vamos... Vamos que vamos. Steve Vai, For the Love of God. Deixo essa pro Pim.
Cara, eu vou dificultar a vida do Léo. Vou deixar pro Léo decidir.
Lá vai.
Eu vou de Pride and Joy.
Ai,
sem justificar.
Vamos de Pride and Joy.
Já falamos, já.
Fechou o olho e foi.
Acho que já. A gente já, na primeira parte, já explanou tudo com relação a esses guitarristas aí, né? E eu vou me manter, cara. O Steve Vai com For the Love of God. Cara, do jeito que eu ouvi, é a mesma coisa. Caiu a bigorna, caiu tudo, e é uma música, como eu disse, perigosa pra mim, cara, que ela me dá um transe. Então...
Tem droga nessa música.
Essa música tem alguma paradinha que dá barato. Então, eu vou votar no Steve Vai aí de novo.
Foi For the Love of God para a semifinal. Primeiro embate aqui da semifinal, vamos com Isolated Dr. Sin, solo do Eduardo Adanui, contra Crazy Train do Ozzy, solo do Randy Rhoads. Aí vocês me fuderam. Bom, não tenho o que falar, a gente já falou tudo. Parada difícil, cara. Eu vou manter o voto na Crazy Train. Sem justificativa, cara. Fechar o olho aí.
Nessa altura do campeonato, fecha o olho e vai, meu amigo.
Crazy Train, então.
Eu vou votar no Eduzinho Mal Vestido de novo. Deixar pro Neto agora se danar. Entendeu? Foi, né?
Eu pode aí,
gosto,
né,
muito do range e tal, mas agora chegou num patamar aí que já começa a ficar difícil a gente traçar parâmetro. É, então, Netão, se vira aí.
Cara, eu não queria decidir essa parada, não, sinceramente. Eu queria fechar o olho e votar sem peso na consciência. Mas aqui, o que eu votar, eu tô eliminando o outro. Eu tô eliminando ou o solo do Edu ou o solo do Randy Rhoads. Fecha o olho e vai, né, amigo? Eu vou de Edu, cara. Isolated.
Então, temos o primeiro finalista aqui. Isolated, Eduardo Danui no Dr. Sim.
Caramba, hein? Último confronto das semifinais. Então nós temos aqui Megadeth, Tornado of Souls, do Marty Friedman, contra Steve Vai, For the Love of God. Dois gigantes, dois símbolos da guitarra. E, cara, fecha o olho e vai, Léo.
Ou seja, duas músicas, né, que caem a bigorna na cabeça, né, igual eu tava falando. Cara, eu vou falar, cara, eu vou votar no Steve Vai, cara, porque essa música aí, cara, ela tem algum treco. Não sei, cara, não sei explicar. Essa música, cara, o Marty foi até onde deu aí, mas, cara, eu sou apaixonado no solo da Tornado of Souls, mas, cara, For the Love of God tem alguma coisa, cara, não dá.
Você que vota agora, né?
Eu voto, cara, eu não sei em quem votar, então eu não quero decidir essa parada. Tornado of Souls e se vira aí, velho.
O Neto é fã dos dois, fica difícil, né, cara?
Sou muito fã dos dois,
bom,
cara.
Vamos lá. Eu gosto muito dos dois guitarristas, mas, cara, é o que o Léo falou. For the Love of God tem uma magia negra, tem droga nessa música, essa música aí, cara.
A parada da meditação que ele fez, o sangue dos dedos, isso aí, algum treco.
Tem
tá...
alguma coisa nessa música, essa música é incrível, então vamos levar ela pra final. Chegamos na finalíssima. De um lado nós temos a Isolated do Eduardo Danui no Dr. Sim, e do outro lado, no outro corner, nós temos Steve Vai tocando For the Love of God, solo dele mesmo.
Solo dele mesmo.
Caralho! Cara, Eduardo Danui aqui na final, hein, cara? Uhum. Isso é pra se esfregar na cara que o cara é um monstro, que não tá abaixo de ninguém, né? E é um guitarrista brasileiro, hein, cara?
É. Cara, então é o seguinte, eu não imaginava que ficariam essas duas músicas pra final, esses dois solos pro final, não tem como a gente imaginar. É, obviamente a gente ama todos esses, porque a gente foi votando e chegou até aqui, e a gente vai decidir agora essa responsabilidade do melhor solo de todos os tempos. Então o que a gente falar aqui, galera, vai ficar pra eternidade. Então, a Isolated é um solo incrível, perfeito, com técnica, com feeling, com velocidade, com timbre, com tudo que tem que ter, mas eu acho que For the Love of God é mais emblemático. É um clássico grande da guitarra em qualquer lugar do mundo, então com muito amor aí ao Dr. Sim, mas eu vou votar Steve Vai.
Ai, 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 é muito difícil, cara. É tipo botar uns caras muito fodas aqui. Eu acho que a gente nivelou bem, assim, né? Em termos de técnica, feeling. Eu acho que afinal deu caras que são bons em tudo, né?
É, tipo, caras perfeitos,
perfeitos,
né?
Perfeitos, ambos, né? Cara, eu vou dar uma chance pro Eduardo Ardanoi aqui, porque eu acho que ele merece essa chance. E pra dar uma sacaneada no Léo, pra deixar a bomba na mão dele. Então vou de Isolated.
Cara, o Eduardo Ardanoi é um guitarrista que não deve pra, igual vocês falaram, não deve pra nenhum guitarrista no mundo. É, ele já provou com a carreira dele que ele é um guitarrista fora do normal mesmo. Né? No Orkut tinha até um grupo, né? Eduardo Danui é um cavaleiro Jedi, né? Que era aqueles grupinhos de Orkut, né? O pessoal tinha essa parada aí que Eduardo Danui é um cavaleiro Jedi. E, cara, o Steve Vai, né? Fora tudo isso que a gente já falou, contamos essas histórias aqui nesse episódio riquíssimo aqui do mais um episódio informativo do Pod Rock, cara. Cara, é que nem eu falo. A Isolated é 30 segundos de solo, entendeu? Mas nem isso, nem lembro o tempo que dá de solo. Quase um minuto.
É um solo grande.
É um solinho grande. A For the Love of God
É a música inteira.
É uma música inteira de solos, entendeu? Então é que nem eu falo. Ela dá um treco, é alguma parada que entra aí na mente da gente aí, que dá uma travada. Tipo assim, então, tipo assim, sou fãzaço do Eduzinho. Parabéns por ter chego, ter trazido, ser esse guitarrista que ele é, né? A gente tem que sempre curtir que tem um guitarrista nesse nível aqui no Brasil. Mas eu acho que pelo conjunto da obra, no caso do solo em si, eu acho que For the Love of God, cara, é que nem eu falei, velho. É algum treco, transe, sei lá, meu, fora do planeta, que você fica por uns segundos e volta. A cada 10 segundos da música, você fica indo e voltando. Não é, que nem eu falei, não ouço nem dirigindo, cara. Essa música me dá um treco. Então, eu vou votar nessa música aí. Mas é um treco bom, né? Diga-se de passagem, mas eu vou votar, então, no Steve Vai aí também.
Então, temos o grande vencedor. Está definido que o maior e melhor solo de guitarra de todos os tempos é For the Love of God do Steve Vai, hein? Porra, alguém imaginava que ele ia pra ganhar esse embate, cara?
Eu não imaginava, apesar dele ter cortado os dedos lá, mas não imaginava e valeu a pena, né? Valeu. Todo esse sacrifício que ele fez, agora nesse momento ele com certeza tá comemorando.
A gente vai mandar o troféuzinho lá pra ele.
Vai mandar o troféu Podrock pra ele, né?
Vocês acham que não? Ele recebe lá, ele vai colocar na parede dele o quadrinho.
É, o reconhecimento mais. Demorou, mas chegou, hein, Steve? Congratulations!
The best solo of the world. Muito bom, galera. É isso aí, hein, galera. Porra, muita coisa bacana, a gente deu uma destrinchada. Batalhas épicas aqui, hein? Saiu sangue pra tudo que é lado, mas o grande vencedor acho que foi merecido. Muito bom, hein? Episódio bacanudo, né, Netão?
Cara, sensacional. Acredito que é o maior episódio que a gente já fez no Pod Rock em termos de duração, né? Que foram realmente batalhas muito difíceis, né? Mas a gente não teve preguiça, suou a camisa, a gente fez a lição de casa, chegou aqui afiado. Então foi um trabalho aí ao longo de 8 anos de estudo e...
cortando os dedos.
Muitos dedos cortados.
Consulta a UFBI, consulta na CIA, tira uma ficha de cada guitarrista, né?
E então a gente fica feliz com o resultado aqui, que a gente tem esse sentimento de dever cumprido, que só foi possível graças ao voto final aí do nosso grande sócio do Pod Rock, Léo Palmieri. Muito obrigado pela presença mais uma vez.
Eu que agradeço estar mais uma vez nesse podcast aqui. O Pod Rock é meu podcast preferido, que eu mais ouço.
Pô, valeu.
Vocês são meus brother, pô. Mas eu ouço sempre, né, o Pod Rock. Eu sempre fico citando episódios do Pod Rock aqui, porque eu ouço.
O cara manja de Pod Rock.
Então, tipo assim, eu gosto muito, né, porque, tipo assim, a gente, embora que o ouvinte percebe que a gente já se conhece há um tempo e tal e tudo mais, mas a gente, tipo assim, a gente cresceu ouvindo rock, todo mundo junto, a gente gosta desse tipo de coisa. E eu agradeço mais uma vez a chance de estar vindo aqui, né, pros ouvintes aí, que às vezes a banda não curtiu muito, tipo assim, a música não era o solo que ele queria e tal.
Normal.
Fica tranquilo, você tem todo o direito de estar errado, tá bom? E pedir desculpa pra vocês, que eu falei bastante, por isso que esse episódio tá comprido pra caramba. Imagina. Mas se o ouvinte do Pod Rock quiser conhecer o nosso trabalho lá no podcast Crossovercast, né, que é do site crossovernerd.com, né, tem todas as plataformas aí, o Crossovercast fala sobre... pop, nerd, cultura pop nerd, a gente tem parada de curiosidades, tudo mais. E também, se quiser ouvir o meu podcast sobre dicas da vida real para jovens adultos, não para velhos adultos, eu tenho o Virtual Realidade, um projetinho que eu comecei aí, já tem 3 episódios aí. Episódios curtos de 10 minutos cada um, eu só geralmente contando uma experiência profissional, experiência de vida.
Pô, que massa.
Uma paradinha aí bem relax aí, nada tão loucura quanto o Crossovercast. Eu sempre gosto de avisar. Ouçam sem comer nada e sem beber nada, por favor, porque é metralhadora de piada.
É verdade.
Espero vocês lá, então.
É muito bom, recomendadíssimo, altas risadas aí, diversão garantida. Valeu, Léo, pela presença, cara, é isso aí. Lembrando que vocês podem interagir com a gente lá no Instagram, PodRockBR, no Facebook, PodRock, manda mensagem, sugestão de pauta, fala o que, que a gente errou aqui, o que, que você discorda dessa nossa decisão aqui, né? Eu imagino que muita gente vai discordar, mas é isso aí. Valeu pela companhia, um abraço, galera.
Valeu!